A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, esse é o Cinemático número 79. Estou de volta e aqui ao meu lado, Jéssica Correia.
E aí, parças?
Liv Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Pedro Estraza.
Olá.
E Robson Bravo.
Oi. Meu lar foi estranho, né? Foi meio...
Olá.
Como é toda sempre, né?
É.
Você não...
Bom, meio improvisado, tá?
Estamos... nos reunimos aqui, ó, depois que vocês fizeram... Falaram do Farol, né, semana passada?
Do Farol.
Não ouvi ainda esse programa, hein?
Porque você tava no Farol vendo Frozen 2, é isso?
Tava, eu vi.
Você tava, viu quantas vezes
férias,
já?
Na verdade, só uma, por enquanto. Ai, é no cinema, só vê várias quando chega em casa, né? Aí você vê um monte.
É caro, né?
É, exato. Levar a filharada.
É vezes três, né?
Isso. Estamos reunidos aqui, ó, vamos falar de duas produções, né?
Isso.
Adoráveis Mulheres, que estreou nos cinemas.
Isso.
Indicada uma cacetada de Oscars, termo técnico, né?
Olha só, primeiro programa após Oscars, é isso?
Exato, vamos falar disso também, das indicações. E também sobre a série The Morning Show, da Apple, que alguns de nós aqui assistimos tudo, né?
Sim.
Eu, Jéssica, Liv.
Show da manhã.
Eu não vi.
Eu tô completamente obcecada, inclusive.
É, exatamente. É. Então, é isso aí. Filme, série, tudo mais a gente fala aqui no Cinemático, né?
Audiovisual?
Sim.
Isso, exatamente. Mas antes...
Antes.
Divulgar a família B9 como sempre. Você pode acessar podcasts.b9.com.br.
Sim.
Tá? Ouvir todos os podcasts da família. Temos muitas novidades aí em 2020.
Cada semana brota umas coisas.
Isso, entrevistado do talk show. Novos projetos aí. Tem novos projetos.
É, vem muita coisa por aí.
Isso.
não dá pra saber
como
ainda.
Como diria Chico Barney. Beijo, Chico. Vem coisa boa por aí.
Vem coisa boa. Ó, e também estaremos lá aqui na nossa equipe do Cinemático.
Isso.
Em peso.
Foi convidada para um evento super legal, que é o primeiro ciclo cinematográfico de podcasts, que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo.
Lá no Sobre,
né, no sábado, dia 18 de janeiro. Então, quando esse programa for pro ar, você vai ter alguns dias aí para fazer a sua inscrição. Que é
isso aí.
Que é o melhor, de graça.
É de graça.
É grátis.
Né? Quer dizer, é uma mera formalidade.
Isso. Então, estaremos lá, a abertura é às 10h50 da manhã.
Isso.
Tem painel com a gente aqui, Carlos Merigo.
Olha, tá lá.
Falando na segunda pessoa.
É porque ele vai apresentar, ele vai mediar, então ele fala na terceira pessoa.
Tá bom. Pedro Estraza também vai estar lá.
Oi.
né? Quem conhece Yoga Mendonça, também dos Braincast, já esteve no Cinemático, também vai estar lá. Quem mais vai estar lá? Robson Bravo?
Vou estar lá revelando segredos místicos e técnicos da produção de podcasts.
E Jéssica Corrêa?
Sim, estarei lá falando tudo que sei, todos os segredos.
Todos os segredos.
Todos eles.
Então é isso.
Exato.
Todo mundo lá, vamos botar o link aí no post pra você, tá? Se inscrever e encontrar a gente lá.
Exato.
Tá bom?
É isso.
E aí?
Pode vir falar com a gente, só não seja esquisito.
É difícil porque é cinéfilo, né? Então fodeu.
Ninguém
vai falar com vocês.
E podcast.
Que a gente também ganha. Só quando... Enfim.
Vamos lá então falar de mulherzinhas?
Vamos.
Sim. Bora.
I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's.
Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end.
Ow, Joe!
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
That's what you want too, isn't it, Joe, to be a famous writer?
Yes, but it sounds so crass when she says it.
My girls have a way of getting into mischief.
Muito bem, Adoráveis Mulheres, fala aí, Pedro. Pedro Contexto.
Adoráveis Mulheres, que está na sua nona versão para os cinemas, é uma meio feito. É o novela de americano, aparentemente, né?
Sem contar que já teve peça de teatro, musical, animação em 49 episódios.
Teve balé.
Balé.
Tem balé baseado em merchandising.
Mulherzinhas. Cara, baseado em um livro que foi lançado em 1868 e 1869, né? São duas partes, né? Que a gente vê combinados aí numa mesma cronologia nesse novo filme. Mas que, só pra garantir aqui, teve versões de gente como Harvey Knowles, George Cukor, Paddy Russell, David Lowe Rich, Gillian Armstrong, que chegou até um Oscar pra... assim, indicado pro Oscar pra Winona Ryder. Enfim, é muita gente, é um livro clássico já, essa altura do campeonato, né?
Sim.
Então, e a Gerwig agora é a próxima pessoa a adaptar esse livro, e é justamente quem a gente tá falando aqui hoje, a Greta Gerwig, que é uma americana de 36 anos, nascida em Sacramento. Se você viu um filme chamado Lady Bird, você provavelmente vai entender de onde vem a sensação de querer sair daquele lugar. Mas é alguém que nasce numa condição mais ou menos fodida ali, vai ter uma formação de faculdade voltada pra teatro. Ela queria ser uma autora de peças de teatro, só que a vida não deu muito certo, então ela... E acabou que a carreira de atriz dela acabou decolando, porque depois de umas pontas em filmes como Hannah Sobre as Escadas, Baghead, ela vai começar a se dar muito bem na carreira com um filme chamado O Solteirão, de um carinha chamado Noah Baumbach, que vai ser o marido dela futuro, né?
Eu só queria fazer um parênteses, eu queria que minha vida não desse certo como a da Greta.
Teve uma vida meio fodida.
Nessa vida meio ferrada, né? Que
ela rende. Tá muito triste não ter conseguido trabalhar com teatro,
puta,
né, gente?
Nossa. É. Deu tudo errado na carreira dela, né? Porque depois ela vai fazer coisas como Arthur, Milionário Irresistível, o Descobrindo Amor do Whit Eastman, que é um tipo, é um dos diretores bombadinhos do circo independente, e Para Roma com Amor, do Woody Allen, e claro, Frances Ha, que é o filme que vai...
alavancar a carreira dela.
Aquele filme lá que deu muito bem pra ela, porque, nossa, a partir daí ela vira meio que a musa do cinema independente, grande estrela do cinema independente, que as pessoas falam assim, ela não sabe atuar, mas é porque ela faz cinema independente. Cinema independente, cinema independente.
Cara, eu vi uma entrevista, cara, teve uma entrevista com ela da PBS, naquele programa da Manpur, sabe?
Sim.
Que não é nem a Manpur que entrevista, é uma outra mulher. Que é incrível, assim, porque ela fala sobre os filmes, óbvio, mas fala muito da vida pessoal dela, e ela conta de, ela, nessa fase, quando ela tava querendo, pensando em ser diretora, que ela foi conversar com algumas mulheres que já eram diretoras de cinema, e ela não conseguia falar isso, ela sempre chegava falando, pedindo tipo, conselhos sobre escrever, sabe, sobre ser roteirista. Aí disse que teve uma das diretoras, falou, vai, me pergunta o que você realmente quer falar. Não, não sei o que eu quero falar. Vai, fala, pode me perguntar. É sobre dirigir, não é? Como você sabe? Como que você... Eu sei que é sobre isso, tipo, então como ela queria ser isso, mas ela mesmo tinha uma resistência, sabe?
Uma trava.
Assumir, dizer, eu quero ser uma diretora.
É porque a indústria essa fofa também, que é super incentivadora das mulheres no cinema, né? Então,
como a gente viu nas indicações pro Oscar.
Exatamente. Que alguém, eu não vi ninguém comentar aqui, já tô pulando.
Não, já tá adiantando, queimando, vai.
Tem 5 minutos que a gente tá falando, mas ele não viu ninguém comentar ainda.
Não, que aquela, foi a Issa Rae, né, que apresentou.
Foi maravilhosa.
Congratulations. Isso, incrível. E que ela fez um comentário quando saiu os 5 indicados da direção, ela fala, como que é?
Congratulations to all the male nominees.
Isso, exatamente. Exato. Ela não pode falar nada demais, obviamente, porque tá ali...
A Natalie Portman também, né?
Sim. No Globo de Ouro, né? Mas ela fez um
mais escrachado ali, né?
Mas rolou um shadezinho gostoso ali, rolou. Muito bem dado.
Rolou.
Por quê? Porque a Greta, né, quase com o consenso que,
exato,
pô, ela poderia muito bem
indicação
estar
indicada. Óbvia.
Ela é a melhor
óbvia,
direção.
Gente. A gente pode chegar lá ainda, mas é que ela virou na temporada, né, aquele famoso efeito escroto da corrida pelo Oscar, que a indicação feminina meio que canaliza pra ela, porque ela é a esperança de chegar. E ela podia ter se tornado a primeira diretora a ser indicada duas vezes, uma diretora, diretora nunca foi indicada duas vezes pro Oscar. Temos 5 mulheres que foram indicadas na história da academia em 92 anos de prêmios.
Ela foi a quinta, né, com Lady Bird ano passado.
A Kate Bigelow foi indicada mais de uma vez, né, a Kate?
Não, só uma
não?
vez.
É mesmo?
É, só uma vez. É que chegar em filme ela chegou duas vezes, com O Hora Mais Escura e o Guerra ao Terror. Mas uma diretora chegar duas vezes à direção não aconteceu.
Entendi.
E ela
continua aí, então.
Bom, ela se torna basicamente isso que eu falei, né, mas uma grande celebridade no meio independente, graças em parte à parceria que ela faz com o Baumbá, né, que vai render coisas como Mr. America, o próprio Francis Ha, enfim, vai indo longe, né?
E como atriz, né?
Como atriz. E eu acho que é essa reputação que permite que ela faça o Lady Bird, né? Pela A24, que é um projeto autoral, aquela coisa tipo, galera índia adora ver filmes assim, então ela consegue deslanchar.
Nessa mesma entrevista ela fala que o Adoráveis Mulheres era... É, antes do Lady Bird, dela começar a fazer...
Ela já estava desenvolvendo.
Isso, ela já sabia, ela ouviu falar que a Sony queria fazer uma versão de Adoráveis Mulheres, ela pediu pro agente dela cavar uma reunião pra ela poder conversar com a galera e falar, ó, eu quero fazer, eu quero escrever e eu quero dirigir, porque eu sou fã, minha mãe lia pra mim, não sei o quê.
Esse livro, ele é um clássico, na verdade. Ele é citado em muitas obras. Até, por exemplo, uma escritora que eu gosto muito, Helena Ferrante.
Contador de Helena Ferrante deste episódio, marca 1.
Ela fala muito no primeiro livro da
Tetralogia,
Napolitana,
que é o livro que a Lenu e a Lila leem, né?
É, e elas leem e releem muito esse livro e em várias outras obras, tanto americanas, eu acho que obras não tão latinas, obviamente, mas tirando América Latina, é um livro bem citado.
É, citado até em Friends.
Não,
a Beth morre.
Mas deixa eu te falar, eu nunca tinha ouvido falar. Eu não conhecia antes do... É um Spy de 150 anos.
É, tipo, nossa. Hoje eu mandei pra uma amiga minha um trecho de uma entrevista da Greta quando eu tava fazendo a pesquisa pra vir pra cá. E ela falou assim, tem spoiler? Eu falei assim, olha, considerando que o livro foi lançado em 1868, não. Ela, grossa.
Eu não conhecia nem o livro e nem as outras versões do cinema.
Tamo junto, mas...
Pois, brasileiros.
Eu vou ser honesta que eu leio no Kindle, né? Eu li 60% desse livro, eu tô parada nele há 3 anos, digamos assim, que eu comecei 3 anos atrás.
Você começou por causa da Helena Ferrante?
Aham.
Eu baixei por causa disso também.
É, então.
Mas não li.
Aí eu li, só que eu cheguei a 60% e falei, meu Deus, eu não aguento mais esse livro.
Eita, então não é essa...
É...
Porque dizem que é, né, uma leitura então, super envolvente e tal.
Ele é interessante, mas eu acho que eu passei da idade pra lê-lo.
Tá. É sério, eu fiquei sentindo, quando eu saí do cinema ontem, eu fiquei sentindo isso. Eu falei, cara, como eu queria ter tido contato com essa história quando eu tinha 12 anos.
É, exatamente esse sentimento.
É, porque todo mundo que eu vejo que leu isso no começo da infância, ou seja, você que tem filha, Carlos Merigo.
Já coloca na listinha.
Já bota na listinha. Todo mundo que eu vejo que leu no começo da adolescência, assim, pirou. Porque é um livro que a história mostra que mulheres podem ser o que elas quiserem, né?
É, exatamente
isso. Isso em 1800 e lá vai bolinha, você fica assim, caralho, cara.
Cara, é tipo Jane Eyre. Assim, são livros que mudam a visão da mulher na sociedade, que elas podem ser outras coisas além do que elas são.
Exatamente.
Nos livros clássicos.
E nesse papo aí que a Greta queria entrevistar, queria dirigir esse filme de qualquer jeito, ela fala, cara, eu sei que eu não tava em nenhuma lista pra dirigir esse
isso,
filme.
Isso, é. Uhum.
Eu sei que ninguém tinha pensado no meu nome pra isso, eu tive que cavar a minha oportunidade pra ser o que eu queria.
Acho que as últimas 3 versões eram dirigidas por mulheres, mas mesmo assim, tirando a da Gillian Armstrong, que era uma superprodução, temporada de Oscar, blá blá, outras últimas duas eram produções de TV, então tinha mais liberdade,
então,
aquela coisa.
Então, teve uma ano passado.
Que é a versão recente, né?
Com a Lia Thompson, que, pô, ela foi super grande nos anos 80.
Que não é uma minissérie, não é?
Não, teve uma minissérie também da PBS com a BBC.
Que a Maya Hawke tá nessa minissérie.
Que com a Maya Hawke, que a Maya Hawke faz o papel da Jo. Que eu fiquei com vontade de ver, inclusive.
Continua aí, Pedro.
Não, enfim, a gente eu literalmente chegando já no presente, porque a partir do Lady Bird, ela se firma como uma voz criativa real, além de ser uma atriz, né? Porque o filme vai chegar em 5 indicações ao Oscar, vai ser indicado ao filme de direção, vai ganhar aquele que a gente falou, já falou da Greta Gerwig ser a quinta mulher a ser indicada a um Oscar, né? Eu acho que as outras 4 são a Sofia Coppola, a Lina Wertmüller, a Bigelow, já falei... E tem mais um, mas enfim, a gente
a
Jenny Campion.
Olha só.
Então, dá pra contar nos dedos as diretoras aqui. Enfim, agora ela tá numa temporada de Oscar, claro, ela não foi indicada, o filme chegou a 6 categorias, a gente vai chegar logo nisso, mas...
Com ela e o marido disputando...
Disputando o melhor filme, né? O casalzinho vai pro Oscar de roupas combinadas.
Eles estiveram na Hollywood Reporter, os dois saíram na capa.
Foi lindo aquele ensaio e é a primeira vez, de fato, que marido e mulher concorrem ao prêmio de direção.
Não? Ah, direção é porque filme, ex-marido, né? E ex-mulher filme, já tipo, competiram, né?
Filme,
de melhor
Avatar. James Cameron com a Catherine Bigelow, mas eles já estavam separados na época. Primeira vez que, enfim.
Foi engraçado, né?
Vai ter porrada em casa.
É. Não vai ter, não. Acho que os dois não têm nenhum.
É que Bombar merece.
Exatamente. Bombar, o marido dela está concorrendo por história.
É bom lembrar que a gente falou do Solteirão, e o Solteirão é o filme que conta com as duas mulheres da vida dele no elenco, né? Jennifer Jason Leigh também tá nesse filme, né? Então, é bom.
Só uma trivia, ela teve um filho nesse meio tempo aí, de fazer o filme.
E agora, sabe o que ela vai fazer?
Como você faz um filme e tem filho ao mesmo tempo, é uma coisa...
E as filmagens foram 48 dias.
Olha, a Florence Pugh fez Midsommar e Little Women ao mesmo tempo.
Caramba. Ela terminou 2 dias depois, ela tava fazendo Little Women.
A gravação de choro, né?
Ela botou... É a mesma coroinha de flor que ela tá
mão, tem uma cena que ela tá com a coroinha de flor lá, que eu falei, um cara de desespero, daqui a pouco...
Só faltou chorar.
É. Vai dar ruim.
É. Vai, muito bem.
Bom, agora a Greta Gerwig, depois de tudo isso, né, depois de todo esse away que vai terminar dia 9 de fevereiro, ela vai fazer... Em teoria, está escrevendo um filme da Barbie estrelado pela Margot Robbie, e ela tá escrevendo esse filme com o Noah Baumbach e vai dirigir o filme. Ou seja...
Isso vai ser curioso de ver. Barbie.
É tipo o Baumbach escrevendo o roteiro de Madagascar 3, né?
Eu acho que... depois eu vou falar isso quando eu falar sobre o filme. Mas vamos lá, sinopse.
Nos anos seguintes à Guerra de Secessão, Joe Marte e suas duas irmãs voltam para casa quando Beth, a tímida irmã caçula, desenvolve uma doença que mudará para sempre a vida delas.
Caralho, é a sinopse do segundo ato já.
Que caralho. Péssimo.
É, porque não é. A doença é só um ponto.
Então dura isso.
Vai lá pra frente.
Né? A repercussão do filme não poderia ser melhor, né? Nessa temporada de prêmios. Estreou no fim, na última semana de 2019.
Ele estreou em circuito nos Estados Unidos, reduzido, né? Para qualificar para o Oscar. Só que tem 2 semanas que ele tá agora realmente nos cinemas, né? Tá. Então...
E aqui no Brasil chega essa semana, né? Chegou. Letterboxd 4.4 de média.
Terceiro lançamento mais bem avaliado do ano no Letterboxd, inclusive.
Terceiro.
Os dois outros foram só Parasita e o Retrato de uma Jovem Chamas.
Do ano 2019.
Isso. 2019. Porque 2020 nem mal começou. Quem é uma avaliação Ameaça Profunda?
Do Rock. Saiu mais de 3 filmes no ano, não saiu? Então pode ser o terceiro melhor. Otário.
Meu Deus!
Que agressividade.
Pior que não foi na agressividade.
Ele deu uma patada e eu devolvi. Desculpa, assim funciona.
Sem querer.
No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova o filme, 92% do público. No Metacritic, 91 de 100. Com 6 indicações ao estatuetinha lá, né?
6 indicações
ao boneco lá.
Ao carecudo lá.
Ao careca dourado.
Terry Crews, né?
Pintado de
aquele
spray.
Terry Crews pintado de ouro.
Enfim, tá indicado a filme, atriz coadjuvante pra Florence Pugh, roteiro adaptado, trilha sonora e figurino, né? O filme tem um orçamento de cabulosos $40 milhões, né? A Sony não gastou pouco esse ano nas premiações e nos filmes, né? Porque também produziu Era Uma Vez em Hollywood. Mas é um filme que tá indo muito bem na bilheteria. Fez mais de $108 milhões até agora, desde que saiu nos Estados Unidos nesse esquema aí, circuito reduzido na última semana, na semana do Natal ali, pra aproveitar o boost, onde aproveitou muito bem, porque o filme tava com uma questão das pessoas não querendo ver, os homens não estavam querendo ver o filme, porque era filme de mulher.
Ah, tem uma...
A ontem só tinha mulher, praticamente.
Beijo,
Xim.
Esse filme, a primeira versão que eles fizeram, a segunda, tinha esse negócio que eles chamavam de filme agulha no olho, porque era o filme que os homens falavam, eu prefiro ter uma agulha enfiada no olho do que ver esse
masculinidade
filme.
Masculinidade frágil.
Exato.
Nossa.
Exato. Mas mesmo assim, o Selznick lá bancou a...
Nossa, não, foi... É que teve uma campanha bizarra, né? O filme tava muito garantido, de repente parecia que ele ia cair, ia virar uma zebra no Oscar, ia cair com tudo nas premiações. Aí a Sony resolveu bancar com tudo, o filme começou a aparecer em tudo que é canto e agora chega no Oscar bem qualificado e com uma bilheteria que provavelmente vai ganhar bastante, né, agora.
Uma coisa só que eu percebi aqui no Brasil, né, nas pessoas que eu sigo, fizeram muita publicidade dele.
Sim.
Em muitos sites e perfis de influenciadores.
É. Isso é legal.
É legal, só que eu fico pensando, né, a gente sempre fala, putz, quando tem propaganda demais, quer dizer que o filme não é bom. Só que isso não acontece com esse filme, pelo menos pra mim.
É que esse mês tem outras bombas estreando, então aí fica mais, né? Então.
Exatamente. E tem uma coisa, essa coisa dos homens com frescura, que, né, só assim que a gente pode falar pra ver um filme desse. A própria Amy Pascal, que é a produtora do filme, ela contou que sempre nos eventos de lançamento, as pré-estreias que eles organizaram, sempre tinha o dobro de mulheres confirmando presença em vez de homens.
Eita.
E que, assim, a teoria dela é que a Greta não foi indicada ao Oscar de direção porque os homens sequer deram chance ao filme,
verdade,
né?
Eu tenho uma teoria na categoria de direção que é a seguinte, porque a gente tá falando, por conta das indicações do DJ, né, que a gente tá falando, Todd Phillips deve ser o quinta vaga porque é quem tá caindo e quem tá lutando pra entrar. Só que assim, olhando a lista ali no geral, olhando as tendências, né, e a tendência foi o escudinho da representatividade nas categorias ali. Então, você tem 4 diretores brancos e o Bong, né, então a minha teoria é o seguinte, ela tava lutando com o Bong pela vaga, do jeito que os votantes da academia estavam pensando.
É, famosa cota, né?
Exato.
Porque por mais que a academia, desde o Oscar So White, tenha começado a aumentar o número de convidadas, né, representando minorias, mulheres, asiáticos, latinos, negros, gays, caramba, ainda não tá longe de ser igual, né? Ainda são aqueles velhinhos que adoram...
É, eles, na verdade, aproveitaram que deu uma baixada, né, na poeira do Oscar So White. E
o BAFTA assumiu isso muito loucamente, né?
Exatamente. Então, é muito fácil indicar que eles
vamos ser muito sincero que o Oscar esse ano só se salvou pelo caso do Parasita, né? Se não fosse
Ai,
o Parasita...
Gente, hoje eu vi um tweet que é o seguinte, levar o Oscar a sério. Vocês lembram quem ganhou de ator principal ano passado, né, gente?
E foi por isso que não teve Rocketman esse ano,
Nossa,
acho.
Nossa, eu tô tão brava.
Porque
eu
ano tô passado aliviado. Já deram pra biografia de músico.
Que ganhou filme no ano passado.
Não, mas é que o Tarantino também, eu acho que rolou um backlash do seguinte, o cara foi um dos que mais dedicou na campanha ali, então eu acho que deve ter rolado
um backlash porque ele é um gostoso?
Não, porque quando a pessoa dedica demais, começa a ficar aquela coisa meio tipo, a gente vai indicar esse cara.
Enfim. A gente vai comentar sobre Oscar depois no final.
É isso, assim, são os bônus e os ônus da democracia, afinal, né?
Democracia é uma delícia.
Então, o filme virou a opção feminina na categoria de melhor filme, né? Porque tem que ter o filme de carrinho do lado pra reiterar a masculinidade do prêmio, aparentemente.
Mas vamos lá, quem quer começar falando sobre o filme?
Peraí, deixa eu terminar a bilheteria, né? Rapidinho.
Terminei.
Eita! Só completando, né? Nos Estados Unidos foi $75 milhões até agora. No Brasil estreou em quarto lugar, o que é impressionante, dado que as outras três opções eram Star Wars 9, que ainda tá fazendo dinheiro.
Ainda tem gente vendo isso?
É, 2,1 milhões.
Romerico.
Trauma.
Eu gostei, hein?
Frozen 2, que tá com R$18,9 milhões, né? As crianças estão indo ao cinema. E Minha Mãe é uma Peça 3, que voltou ao topo da bilheteria depois de uma semana na segunda posição.
Brasil, Zil.
É isso. Tá, vai fazer dinheiro pra caralho esse filme, é nóis. É isso.
Quem quer começar falando sobre Adoráveis Mulheres?
Como a gente tava falando, é uma história que ensinou gerações e gerações de meninas a lutarem pelas suas vontades. Ensinou que a gente podia ser o que a gente quisesse. Ensinou muita gente a ter o gosto pela escrita, né? A lista de influências é imensa, né? Além da Helena Ferrante, que a Jéssica aqui brilhantemente falou. Helena Ferrante, que vai ser considerada, como diz uma amiga minha, Dostoiévski dos nossos tempos.
Com certeza.
Tem a Patti Smith, tem a J.K. Rowling, tem até a Stephanie Meyer do Crepúsculo, sabe? Essa história fez um monte de mulher entender que poderia... A história de quatro irmãs que, enfim, tem uma família linda, uma união maravilhosa. É uma história edificante, né?
Exatamente. É uma história que traz você pensar... Nossa, nem todas as famílias eram ferradas e, né, tem a questão da guerra. Também,
e
né?
E as pessoas conseguiam ser felizes e se amar, e ter amor, e ter... Aproveitar a vida
compaixão
no meio,
também.
No meio desse cenário, né? E eu, tipo, vendo o filme, eu falei assim, entendi porque foi indicado. Não só porque eu achei bom demais, mas é porque é o típico filme edificante, como a Academia adora, né? A Academia tem lá suas cotas e tem a cota
e
do...
E cai filme de época, né? A caixinha,
exatamente,
né?
Na caixinha filme de época, filme edificante, né? Uma coisa meio A Vida é Bela, uhul!
Foi...
Ficou todo mundo olhando pra minha cara.
Tipo...
Eu nunca mais vou ser convidada.
Mas, então, eu acho que eu vou começar... É aquele filme que eu saí com um quentinho no coração, porque, exatamente, é um livro que ele já foi citado inúmeras vezes por pessoas que eu considero terem opiniões muito importantes pra mim, como a Liv falou da Patti Smith. Quando a Patti Smith veio pro Brasil, aqui no Sesc Pompeia, ela citou que os livros que fizeram a vida dela foi Mulherzinha, foi Pinóquio. Então, você vê que é um livro que tá no imaginário de muitas pessoas que construíram a cultura que a gente consome hoje. Uhum. Então é um livro pra se levar em consideração. Por isso até que eu tava lendo, porque exatamente, Helena Ferrante, até mesmo mulheres do rock, assim, que gostam muito desse livro e eu acabo acompanhando bastante. Falei, caramba, né? Deve ter alguma coisa aí.
Não, e tem uma coisa curiosa, porque o livro, ele não é só citado nos livros da Ferrante, né? O Mulherzinhas, ele não é... Que ele tem, enfim, Little Women, que foi traduzido agora como Adoráveis Mulheres, mas é mais conhecido como Mulherzinhas.
Os outros, os anteriores, os filmes, não era Adoráveis Mulheres?
Acho.
As versões literárias, a maioria é Mulherzinhas. Mulherzinhas, nos livros da Helena Ferrantes, eles não são só citados, né? Não é um livro que é só citado, que é um passando. Não, ele faz parte da construção daqueles personagens, da personalidade da Lila e da Lenu, que são as crianças que a gente vê se tornando adolescente crescendo, que é um pouco o que acontece em Little Women, né? Na hora Eu que sou viciada na tetralogia napolitana, sou apaixonada por Helena Ferrante, seja lá quem...
Quem seja.
Essa mulher.
Uhum. É... Sim, é mulher, mas eu tenho certeza que é mulher.
Só pode ser.
Ok.
É uma coisa que você fala assim, cara, realmente mexeu muito com ela, porque é um troço que tá influenciando aí criadoras e criaturas e histórias ao longo dos tempos. Isso é muito forte, isso é muito importante.
Sim.
E ver uma história dessa ganhando uma adaptação de vulto, que tá sendo reconhecida no Oscar, que não foi ignorada, é bem bacana, assim, podia. A Greta merecia a indicação de diretora? Merecia, por mais que o Pedro fale que não.
Mais que o Todd Phillips, com certeza. Então
eu vou ficar mas a Greta, eu acho que ela fez um trabalho muito importante, que foi deixar o filme atualizado no máximo que ela podia, porque é um filme de época, porém as personagens, elas têm atitudes que adolescentes que vão ver esse filme hoje vão falar, putz, nossa, eu poderia ser mais assim, eu poderia me inspirar mais nessas personagens. Então você vê que a criação de adolescência, a criação de uma família, ela
é realmente inspiradora.
É inspiradora e ultrapassa o tempo, porque a forma como, assim, a Laura Dern também, assim, não é o papel mais brilhante dela, vamos combinar, não é? Eu,
inclusive,
honestamente,
ela tá indicada pra um papel muito melhor.
Exato. Eu não gosto tanto... Ah, lá vem o Pedro. Eu não gosto tanto, assim, do papel da Laura Dern nesse filme. Não é o forte dela, não é o forte do filme. Inclusive, os maiores nomes de atrizes não é o forte do filme. São os nomes novos que fazem pra mim. Eles trazem toda essa jovialidade, essa coisa edificante. Eu acho que funciona. É um filme que funciona. Você sai felizinha depois do cinema.
E, assim, como eu disse, eu não sou versada, né? Não tinha lido a história, mas reza a lenda que essa é a primeira vez que a Amy é retratada como uma personagem gostável.
É, então...
Porque é muito fácil ela escorregar pra patricinha chata, pentelha.
Sim.
E não, ela é interessante, né? Ela é uma personagem interessante. Amy é a personagem da Florence Pugh, que tá aí indicada por...
coadjuvante.
Por esse papel, atriz coadjuvante.
E uma coisa que eu fiquei pensando é, como eu li, né, mais da metade do livro, eu percebi que, assim, ela é a irmã que destoa das outras, porque ela não é tão legal quanto as outras, ela não é tão carinhosa e afetiva. Ela é afetiva, mas ela tem aquele quê de vingança, aquela coisinha.
Ela é um pouco chatinha.
Ela é chatinha.
Ela é mais egoísta, né?
É, ela é mais egoísta, só que no livro não mostra esse... Uhum. Ela não é tão diferente das outras irmãs, vamos dizer assim.
Eu vi um vídeo que comparava as versões do cinema... Parece que esse é o primeiro que a Amy tem realmente um papel maior, né? Que todos os outros ela era bem mais coadjuvante.
É, bem mais antagonista, talvez.
Eu não vi nenhum dos outros filmes.
Nem eu.
Mas eu acho que assim... Ah, e uma coisa. Eu trocaria muito o papel do Timothée Chalamet.
Jura? Eu achei ele tão encantado. Eu não pago
esse pau
pra
ele. Eu não gosto do Timothée Chalamet, gente.
O Chatolê.
Então, eu não pago esse pau pra ele, mas eu achei que ele tá tão charmoso nesse filme.
Nossa, eu botava o Noah Centineo lá.
Pô, aí também.
Isso que eu achou. Botar o Homem Algoritmo no lugar ali é foda, cara.
Ah, mas ele é perfeito.
Né? E tá vindo pro Brasil.
Eu não sei quem é, eu vou pesquisar no Google.
Mas ele joga. Para todos os garotos que já amei, ele tá adorável.
Ah, aquele rapaz ali.
É, e quem?
Aquele
rapaz.
Desde perfeito.
E no
moço. Menino Algoritmo. Foi fabricado pela Luz na Netflix.
Na versão de 94 é o Christian Bale, né?
Nossa. Sério?
Que faz
intensidade.
O Laurie. Bom, deixa eu falar, eu gostei bastante do filme, a Ju ficou me zoando, assisti com ela, né?
Uhum.
Ela ficou me zoando, falou que eu tava entediado, tava assistindo filme, dramas românticos e tal. E eu gostei muito por ser um filme super doce, né? Charmoso, afetuoso, assim. Eu não conhecia nada da história, né? Nem o trailer do filme eu vi. E eu já
o trailer era ruim, convenhamos.
E aí você já fica pensando em tragédias, né? Por causa da época do filme.
Sim.
E não, né? Ele consegue muito trabalhar esse lado de sempre de trazer esse quentinho no coração, né? De traz essas noções românticas de amor, né? Mas ao mesmo tempo acho que a relação das pessoas, né? Sempre uma coisa que, quando você acha que vai descambar pra algo, pode ser super pesado ou triste, né? Ou...
Dá
uma volta e fica sempre uma coisa gostosa de ver, assim,
é,
né?
É, aquele filme que você sai feliz do cinema, né?
Sai feliz.
Sai levinho.
E outra coisa, obviamente, já tendo o trabalho anterior da Greta no Lady Bird, né? Você vai com mais uma expectativa de você ver um filme em que ela vai fazer uma... vai desvirtuar aquela história de alguma maneira. E apesar de você sentir essa jovialidade, modernidade que ela traz pra história, inclusive porque ela roteirizou, né? Então ela adaptou da maneira como ela queria. Mas eu acho que ela faz isso sem nunca forçar a barra, sabe? De ser... de repente fazer algumas atitudes ou discursos na voz daquelas mulheres que vai tornar o filme anacrônico, né?
Sim.
Que parece que ele não existiria naquela época. E ela consegue fazer com que
É tudo muito sincero, né? E é tudo muito fluido, as coisas isso, acontecem. Isso.
E não tem sermão, né? Ela fala tanta coisa sim. sem dar sermão. Acho que tem só um momento ali num discurso do Timothée Chalamet lá, que parece que é um pouco um sermão, ela tá é um textão ali, mas dura bem pouco. Acho que todo o restante do filme ela consegue fazer isso sem ser chato, né? Consegue trazer esses temas sem ser chato.
E é isso, não é anacrônico, né? Ele é atualizado, é atual, mas atual, não é anacrônico.
Exato. Assim, eu
isso
como...
é um grande mérito.
Eu como eu vendo a Jéssica criança, queria demais ter uma Jo March pra me inspirar, assim. Uhum. Assim, né? Cresci meio assim, mas...
É. E acho que uma coisa, não sei se a gente pode considerar spoiler, mas ela fala isso em entrevista também, que talvez seja a coisa que eu mais tenha gostado do filme, que já é no momento final, que é ela fala assim, puta, eu li tanto, essa história impactou tanto a gente, né? E eu queria saber quem que é a pessoa por trás dessa história, quem que escreveu essa história, né? Uhum. E ela foi estudar e pesquisar e saber quem que é a autora Luisa
May Alcott. Scott.
E ela faz tem uma metalinguagem no filme, né? Sobre ela escrever o próprio livro, que é refletindo a história real da personagem, de estar pedindo coisas e exigindo coisas que hoje em dia as pessoas não sabem fazer, né? Imagina naquela época a mulher bateu o pé e falar, não, eu sou dona desse negócio.
Nossa,
então,
vale dizer, Tracy Letts, o MVP desse filme, assim, claro, porque o timbre cômico dele nessas cenas que você tá mencionando é tipo...
De tantas mulheres, você escolheu um homem
Oscar. Claro. É, parabéns.
Não, mas é, cara, parabéns. É tão pontual, mas é tão...
Parabéns.
Olha
parabéns.
O homem fazendo amigo.
Isso, exatamente. Vamos indicar
olho.
O Tracy Letts, pra quem indicar, né?
Não, no lugar da Greta. Por que a gente não indica ele?
Posso voltar e enaltecer a mulher aqui?
Isso, vai lá.
Por favor.
Claro, permito,
uma
lá.
Coisa que você tava falando do Lady Bird, pra mim é muito claro que a Greta tá se especializando em escrever, dirigir e atuar em filmes sobre o que é ser uma mulher jovem no mundo. Francis Hara sobre
isso.
Lady Bird era sobre isso. Adoráveis Mulheres sobre isso. E ela e o Noah Baumbach estão fazendo um filme sobre a Barbie.
Pois é.
Ela vai dirigir e ele vai escrever o roteiro. Eu tô muito ansiosa por isso.
É ótimo, porque a Mattel tá nessa...
Ela tá nessa toada, né? Ela tá refletindo sobre o papel da mulher no mundo.
E pra Mattel é incrível, porque deve ser tudo autorizado.
Pra revitalizar a Barbie.
Não, eles estão nessa fase, né? De reconstruir.
Rebranded.
É, exato, a Barbie.
Por isso que eu falo, cara, daqui uns 5, 6 anos ela deve estar fazendo Gilmore Girls dela. É, tipo, é inevitável chegar nesse ponto.
Não toque no meu bebê.
Acho ruim?
Não, acho perfeito, porque eu acho que é o caminho, entendeu?
E isso que a Liv falou, acho que concordo muito que ela consegue fazer esse filme tudo dentro das normas, um filme clássico, mas pra mim tá claro a visão e as ideias dela como diretora, né?
Exato.
Tá ali
ela
o tempo todo.
Já tem uma personalidade muito cravada ali, é muito interessante. E outra coisa que eu tava lendo muito sobre isso, que eu achei muito maneiro, a Emma Watson, a eterna Hermione, ela falou
eterna
que ela
Hermione.
Ficou chocada da Greta sempre perguntar nas gravações, do tipo, você tá feliz ou você quer fazer outro take? Você quer gravar de novo? Ela falou assim, cara, em todos esses anos nessa indústria vital, acho que tá a primeira vez que isso me acontece, sabe? Ela fez o pica-pau, nunca aconteceu isso.
É.
Então é uma pessoa que claramente tem uma sensibilidade grande aí.
Sim. E assim, tem muito a força do elenco, né? Acho que a gente pode apontar uns pontos fracos ali de alguns. Sei lá, talvez a Meryl Streep seja um pouco caricata, né?
Nossa, eu nunca pensei que eu ia dizer isso.
A Meryl Streep fazendo voz de Julia Child.
Não, até a Emma Watson, ela é de sempre.
É
mas eu acho que...
Emma Watson, eu acho ponto mais fraco.
A Florence Pugh é legal, eu gosto muito dela desde aquele filme que a gente até fez cinemático, que era o Lady Macbeth, né?
Ela já Lady Macbeth, foi aí que ela estourou.
É, mas a Saoirse... Que eu não ligava
só,
muito.
Sabe falar, acertou, mano,
de primeira.
Saoirse Ronan.
A tour do Lady Bird ficou, né? Dela ensinando o nome pra sempre, né? No Lady Bird.
Eu nunca, assim, quando ela fez o Brooklyn, que ela foi super insensada. Ah, tá bom. Até no Lady Bird também. Ah, legal. Mas nesse, cara, ela tem uma vitalidade, ela toma uma presença de tela que eu não tinha até então.
Ela tá muito.
Eu, na moral, eu falo com tranquilidade que ela fez merecer as 4 indicações durante os 25 anos que ela tem.
É mesmo.
Ela faz você querer torcer por ela no filme.
É,
né?
Exatamente.
Ela é a segunda atriz a receber mais indicações no Oscar. É, pela idade.
E tem uma coisa. Quando ela tava trabalhando em Lady Bird, ela soube que a Greta ia fazer o Little Women. Ela falou assim, olha só, não tem papa, Joe sou eu. E a Meryl Streep também falou assim, ó... A tia sou eu. Assim, eu acho um papel bobo pra Meryl Streep, mas acho que ela claramente tava afim de fazer.
Isso,
e ela
isso.
fez uma vibe meio Lady Violet, de Downton Abbey, né?
E ela pode,
cá,
né?
Se você vai, você tá fazendo um filme. A Meryl Streep chega em você e falou, bem, deixa eu fazer um negócio no seu filme. Você vai falar
fazer
que não.
O quê? Porra, bem, não. Você tem esse papel aí do mecânico, sei lá, de avião.
Eu posso fazer?
Eu quero tá eu bom. Fazer.
E a Meryl Streep claramente gosta muito da história, então ela só queria deixar a marca
dela. Eu tava pensando em chamar o The Rock, mas já que você
se ofereceu.
Já que você se ofereceu, falou, tá bom.
Fugiu do Rock da tia, cara.
Velozes e Furiosos. Um
animal ruim.
Velozes e Furiosos com o Meryl Streep, imagina.
Porra, você
fala. Já ganhamos. Ela é melhor já tá, né?
Eu quero. Eu tenho uma questão que eu quero, que acho que a gente vai debater muito, que é a edição do filme.
Montagem.
Eu sei que é a montagem.
Obrigado.
Mas vai o Pedro. Eu sei que o Pedro e o Robson têm questões quanto a isso, então falem primeiro.
Não, então, vamos lá. Eu acho que assim, esse filme é um filme. Eu entendo a mensagem dele, eu entendo o que acontece ali.
Lá vem uma agulha no olho.
É, exato.
Me segurei muito agora. Não, é que eu acho que assim, eu entendo a mensagem, eu entendo as coisas ali, mas. E ele é um filme leve, eu consigo perceber isso. Do meio, de um certo momento ali, do meio pra frente do filme, eu acho que eu dei uma cansada. Não sei, pra mim.
Pra mim engatou. Nos últimos 30 ali deu uma engatada.
Porque assim, é filme de gente vivendo a vida, né?
Só é, 1800. Total.
Qual é o problema?
É isso, mas não é um mas problema. Mas o Robson, mas é isso que não. É legal. Tipo, ela pegar essa vida mundana, digamos assim, e transformar numa coisa super envolvente.
Mas não tô falando, né, que eu achei o filme ruim. Tô falando que pra mim ele ficou desinteressante de um momento pra frente.
Mas porque não aparece o The Rock.
Pode ser.
Aparece a Gil Mizuno.
A Gil Mizuno.
Você gostou do filme? Não tinha nenhum piu, piu, piu.
Falei, pô. Não tinha um laser.
Não tinha um laser no filme?
Mas eu acho que esse é um problema maior de Hollywood, que é uma coisa que toda vez que alguém consegue, eu bato palma, levanto, choro. Porque assim, os filmes estão longos demais. Ninguém mais consegue fazer filme de uma hora e meia.
Esse ano tá foda.
Ninguém mais consegue fazer filme, sabe? E assim, nem todo mundo é Scorsese, vamos lá. Mas assim, ninguém consegue mais fazer um filme de uma hora e meia. Quando eu vejo um filme de uma hora e meia, eu choro. Então, mas eu acho que isso é um problema muito maior, sim, estrutural em Hollywood.
Mas é meio isso, assim.
Não
é
o problema da Greta.
Puta, mas ela
não,
teve...
Não, tô falando o problema dela.
São dois volumes, né, de livro pra adaptar. E uma coisa que eu, nesse vídeo comparativo que eu vi, tô falando isso porque eu não vi nenhum dos outros filmes, a menina que fez, ela fala assim, esse é o primeiro filme que começa no meio da história, né? Tipo, ela já
intercala os dois. Essa montagem alternada entre passado e presente não é... É uma combinação dos dois livros, no fim das contas, né?
E não só isso, ela ainda pegou elementos de outras obras da Louisa May pra poder...
Ela fez o Louisa May Alcott no Alcott Verso, então é isso.
A Amy Pascal deve ter gostado dessa venda.
Mas ela, como uma ótima roteirista que ela, foi pegar outros elementos pra adicionar a história.
Ela fala que a construção do mundo de 1800 ali que ela fez, né? Ela fala, é que nem no Lady Bird, que ela também considera um filme de época, ela não fez, pegou apenas os hits de 1860, né? Não pegou apenas as coisas que estavam acontecendo em 1860. Ela pegou coisas de 1840, 1820, porque essas coisas são cumulativas, essas coisas permanecem, né? Então ela tem uma sensibilidade quanto a essas questões criativas que você consegue sentir. Você não sente que é um filme engessado de 1800. Ela falou, não, porque a parte do passado, a câmera tinha que se deslizar como se fosse um balé, porque é uma coisa meio de memórias. Enquanto na parte mais do presente, dos personagens, né, que é a segunda parte ali, tem que ser a câmera mais fixa, é a coisa mais austera, uma coisa muito mais séria, são pessoas muito mais crescidas, né? Então, eu gosto da Greta Gerwig, agora eu acho que entrando de vez, né, com tudo, com um caminhão, mas como alguém que nunca leu, nunca teve contato com o Little Women, além das referências de cultura pop que vão entrando ali pelos bortulhões ali da direita e esquerda, pra mim foi meio encarar o filme como um follow-up do Lady Bird, né, que é inevitavelmente um filme fantástico. Eu acho que a gente não falou muito sobre Lady Bird na época da hora do contexto, mas Lady Bird é um puta filme, assim, eu acho que é um dos filmes de querer sair de casa ali, mas assim, forte nessas questões, nessas contradições que a gente sente na adolescência, né? Puta, a gente quer sair de casa, mas a gente não quer deixar a casa.
Não sou tão fã,
né?
Mas tudo bem.
Eu gosto muito.
Aqui não tem tirinho também.
Tá foda, né? Não tem navia. Enfim, dito isso, eu acho que faz muito sentido que ela tenha começado esse projeto antes do Lady Bird, porque esse filme não deixa de ser uma continuidade daquilo que foi colocado no Lady Bird, né? Lady Bird era sobre sair de casa, né? Eu não lembro mais quem disse isso, mas eu achei até muito condizente. O Adoro as Mulheres da Greta Gerwig é sobre o que acontece quando a gente sai de casa, né? Esse trauma, né? Essa coisa de você pensar, puta, qual é a minha esperança quando eu saí da vida, quando eu era apenas uma pequena criancinha e quando eu virei uma adulta.
Ela fala isso, né? No momento lá, não queria que a infância tivesse acabado, né? A infância passou muito rápido.
As esperanças se despedaçam, né? A Liv falou uma coisa que é correta. Como é ser uma mulher crescendo na vida,
no
né?
Mundo. Tipo, e você vê que são várias formas diferentes, porque afinal, né? Somos pessoas diferentes.
E tem até a frase que não há lugar no mundo pra mulheres ambiciosas.
Exatamente. Exato. E todas vão se despedaçando aí no final você vai ter essa questão. Isso que eu acho uma coisa interessante também. A Gerwig é uma das poucas, dos poucos diretores hoje, poucas diretoras também, obviamente, que sabe abarcar a lógica individualista do nosso mundo contemporâneo atual. Porque...
Uau, que nossa, bonito!
Uou. Parabéns, Pedro!
Profundo!
Mas parabéns. É, porque você... Hoje a gente tem muito disso, né? A gente... Não sei, capitalismo tardio, não sei. A gente se concentrou em narrativas próprias, né? E esse Adoro as Mulheres, eu não sei como é que é o livro, não sei como outras obras. Mas você sente claramente que o filme parte da Jo pra espelhar nas outras. Não é uma questão, tipo, você tá comendo as quatro mulheres ali, como uhum. elas estão crescendo. Você tá vendo a Jo vendo as outras crescendo e ela crescendo.
É porque ela que conduz a história, porque ela que escreveu a história.
Exato, e ela sabe organizar a montagem a partir disso.
Você tava falando disso, do jogo de câmera, né? Como a câmera, quando tá no passado, é uma câmera mais fluida, ela tá mais fixa quando tá no presente. E tem uma lance da fotografia, né?
É, que muda a cor, né?
Que é mais Douglas Sirk que impossível, né, cara? Você tem as cores quentes lá no começo passado, e as cores frias no
presente.
Telegrafado,
é. Mas tem uma coisa que o Robson falou...
Antes de eu ser abruptamente interrompido...
É. Por um caminhão...
Sobre a montagem.
Terminar meu pensamento.
Hoje é tão tenso, né, amigo?
É, calma lá, respira. Respira, Robson.
Abruptamente interrompido.
Vamos mudar o nome do grupo. Respira, Robson. É. Vai, continue.
Não,
você falou sobre isso. Você tinha falado... Antes da gente gravar no grupo, você falou sobre a montagem do filme, ser entrecortada, que vai e volta.
Foi o Pedro que falou.
Você também, você tava
reclamando disso. Eu comentei que eu acho que acontece bastante, dela ficar indo e voltando e tal. Isso, às vezes, você dá um tipo... Engata.
É, tem a questão do ritmo e tem, pra mim, teve... Eu acho que isso faz parte da força do filme. Eu acho que se ele fosse linear, ele não teria a força que ele tem.
Ele seria muito de época.
Isso, mas eu concordo que pode ser confuso, né? Você tem que ficar muito atento. Porque tem o corte é muito seco, assim, né? Então... Você fica... Essa cena é quando? É antes ou é depois, né?
Pra mim era fácil entender.
Eu acho que isso fica claro. Eu acho que é um recurso que ela usa ao longo do filme inteiro.
Uhum.
E tá meio claro, assim. Tem umas horas que você fala assim, pera, isso é antes ou depois? Ah, entendi. Às vezes você vê que até um jogo dela tá vendo de tipo...
Tem um contraste de cenas ali.
Ah, onde é que você... Será que é agora antes? Será que é agora depois? Eu quero ver, sabe? Tipo, ela faz quase um jogo com isso, assim. Tudo bem, pra mim o problema não é nem tanto a montagem, pra mim, pro meu gosto, é uma coisa de gerenciamento de tempo, talvez, de, tipo, o ritmo tem uma hora que pra mim ele deu uma caída brusca, assim, pra mim, pelo menos.
Sabe o que eu mais sinto, eu acho? A questão do ir e voltar no tempo nem me pega muito, mas eu acho que eu sinto que esse filme talvez não tenha ficado tanto na sala de montagem quanto gostaria, porque tem algumas cenas que você sente uma picotada de cortes ali, eu acho que no passado, gente, tem uma cena de carta quando o pai delas tá na Guerra de Secessão, manda uma carta pra família, e aí recebe, eles vão ler a carta. Cara, eu até me perdi um momento no filme ali, porque rolou uns 5 cortes em sequência, completamente pra coisa ali, como se ela tivesse, não sei, parece que ela tava seguindo um manualzinho de, tem que mostrar em cena isso, então a gente tem que fazer esse corte. Porque dá umas confusões. Eu acho que eu demorei a engatar no filme, porque eu acho que pra mim o filme engatou mais ali na última meia hora, eu acho, últimos 40 minutos talvez. Que eu senti um pouco essas travadas da edição, assim, a Gerwig numa entrevista fala que ela fica brincando que, não, porque ela fez uma versão sem a trilha sonora pro Desplaf com a trilha sonora. E que ela falou, é difícil fazer isso porque às vezes você usa a trilha sonora como uma forma de salvar umas cenas ali que não funcionando. E eu acho que talvez tenha os momentos que rola isso ainda.
Ou seja, aguardando o director's cut.
É. Tem trilha sonora o tempo todo, né?
Não, o Desplaf, aquela trilha sonora minimalista, né? Super suave, só que fica lá o filme inteiro,
ali,
né? Assim,
né?
É o Hans Zimmer oposto, né, no
que
caso.
Que foi indicado também.
É, obviamente. Mas eu acho que é um filme que funciona no final, porque eu acho que os temas são muito fortes, eu acho que os temas carregam muito bem, eu acho que isso pra mim justifica porque eu engatei nessa última meia hora, porque eu acho que é ali que você entende toda a construção que ela faz e tudo começa a se ordenar na sua cabeça e aí tudo vai bonito, entendeu? Eu acho que tudo foi discutido aqui e começa a meio que transbordar no filme, eu acho isso bonito como é feito.
Boa.
Eu acho que acho que a Liv que falou mais pro começo, que tipo é o filme que você queria ter visto quando você era...
Quando tinha 12 anos.
Eu acho que a Greta Gerwig, ela faz isso, ela faz filmes que ela gostaria de assistir quando
isso
ela fosse jovem.
Legal.
Isso eu acho foda.
É, não, eu quero, quando ela lançar a caixa da filmografia dela, eu quero ter em casa pra, enfim, caixa ou o streaming, seja lá a tecnologia.
O pendrive.
Já morreu.
O pendrive.
O Ray já morreu. Mas eu quero ter a caixa em casa pra assistir com a minha filha, só que QR Code.
É porque é isso, ela puxa sempre essa coisa, assim, tipo, que, puta, eu queria ter visto isso quando era jovem.
Vamos pros spoilers, então?
Bora.
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent Breed is people!
Bom, a morte da menina...
É, eu queria falar desse momento.
Da Beth, né?
Da senhora Beth, da senhorita Beth, não é mesmo?
Mulherzinha Beth.
Mulherzinha Beth. Assim, ela não é uma personagem muito cativante, né? Pra você sentir dó da morte dela.
Mas ela é doentinha.
Eu acho que é até de propósito, né? Ela tá ali doente no cantinho, que é só pra assim, ah, morreu. Não importa, né?
Ela parece muito, pouco, né?
É verdade.
Tem o rolê do piano que eu acho bonito, né? Com...
Ai, no livro é a parte mais bonita, assim, que é o vizinho, né? Que aí.
O do
Miss Laurie. Ele perde uma filha, né? Com uma idade muito jovem. E aí ela faz esse papel de filha pra ele. E aí ela é muito envergonhada e vai lá e toca o piano. E aí ela faz no livro, né? Ela faz um sapatinho pra dar pra ele.
Ela fez no filme também.
Fez, né? Fez. Que eu não lembro disso.
De crochê.
Não, sapatinho de crochê. E aí, assim, é bonita essa parte, mas é a única vez que ela tem um destaque,
né?
E
a maneira como contrasta, né, também, porque você... São as duas cenas de doença ali.
É que, em tese, ela é a irmã mais bondosa, né? Só que ela não mostra tanto
pra... Ela é o melhor de nós.
É, mas não mostra tanto
mas
pra
você. Mas eu acho que um golpe de mestre aí da Greta, que eu até tinha citado isso sobre ela pegar, fazer a metalinguagem, né? Que é, ela termina... O livro termina com ela... Você tem casando, né? Foi claramente uma escolha do editor.
É por isso que eu defendo o Tracy Letts, que vocês ficaram zoando tanto, porque, cara, todo mundo tem um momento de atuação no filme, e isso é bonito, todo elenco tá ótimo.
Mas esse cara aí, mano,
mas,
ele
cara,
um segundo.
Exato, em um segundo ele faz tudo ficar muito maravilhoso.
Nossa, sem ele o filme não seria nada, né?
Foda. Ele precisou disso pra gostar do filme, né?
Nossa senhora, parabéns.
E aí,
de novo, aqui bem, o mas homem ele manda... fazendo o Missy.
E aí aquela brincadeira que é de vem o cara lá que...
Esse é quem mesmo?
É
o editor.
Eu não lembro nem a cara dele.
Ele é o marido.
No começo e no fim do filme.
Então, ele é quem mesmo?
É o marido da Carrie Coon.
Eu tô emocionado. Aqui.
Não, mas eu quero falar sobre, assim, quando vem o cara lá, o professor gringo lá.
Liga Hell.
Você tem que casar.
Liga Hell.
Isso, aí quando ele aparece falando, não, sério que você vai realmente se apaixonar e casar com esse cara que tinha aparecido no começo e ninguém se importa. Então ela usa esse Deus Ex Machina aí que fizeram ela fazer na história, sabe? Porque ela precisa casar. E inverte as coisas, né? Tá bom, você quer que eu faça casar, então eu quero... Você tem que me pagar por isso, né?
E aí você
então,
faz de uma maneira bem escrachada,
isso,
tá claro que não foi o que aconteceu,
exatamente.
Né?
Então essa brincadeira, pra mim, é o golpe de mestre do filme,
não,
sabe?
Não, o golpe de mestre é o que vem...
É o cara, né? O editor.
O golpe de mestre é a costeleta do velho.
O golpe de mestre é o que vem a seguir,
nossa,
né?
É que assim, o pé do cara, quando coloca um sapato de crochê assim...
Ele bota
os melhores
óculos,
momentos. Porra. Nossa.
É o que vem a seguir quando é a fabricação do livro do Adoráveis Mulheres.
Ai.
Que é você alternar a montagem do jeito que você acha que ela está olhando a fabricação do livro e você termina mostrando que a janela que ela tá olhando a janela da rua, que é a janela das pessoas. Então é tipo, é muito sutil.
Que?
E aí você
tá profundo hoje, né?
É, cara, mas é real. Você vai vendo a fabricação do livro, você vai vendo, parece que ela tá vendo as pessoas fabricando o livro manualmente, vai mostrando toda aquela sequência.
Coisa linda aquilo ali, é muita pornografia.
É uma cena de
encadernação, eles montando a prensa,
assim,
aquilo ali, ó, arrepiei todo.
E alterna com o sonho onírico.
Uma das coisas só que eu quero trazer é assim, cada irmã tem a sua personalidade, a gente tem a doente, a gente...
Tá, a gente tem cada mulher tem seu gosto musical.
A personalidade Emma Watson.
Cara, Emma Watson, ela é uma folha de papel. Aquela
mas não
eu
é
acho
boa,
que é proposital.
Cara.
Eu não li o livro, mas me parece ser proposital. E eu acho muito legal quando ela fala assim,
então,
eu poderia ser atriz, mas eu queria casar.
Eu queria ter família. Então,
é
no livro, ela não é tão... Ela é mais responsável. Eu acho que ela tem uma...
Mãezona.
Um punho, assim,
ela
né?
Ela é menos... Ela em perigo.
É, ela é menos sonsa. Porque, assim, eu achei que a Emma Watson fez um papel de sonsa e tudo bem. É muito legal a Greta mostrar, né, no filme, na história original, que existe a menina que quer trabalhar e construir a vida dela a partir dali. Tem gente que quer casar mesmo e conhecer o príncipe encantado. E tem gente que vai morrer de doença. Mas...
É, porque como diz no começo do filme, se é pra contar uma história de mulher, ou é pra matar ou pra terminar em casamento.
É,
né?
Então. Eu acho que, assim, o papel da Jo, ele é um papel que toda menina que é mais, né, se faz mais de durona, eu me incluo nessa...
Independente.
Somos duas.
É, então, a gente acaba se vendo muito na Jo. E um momento que eu fiquei, caramba, é realmente isso que acontece, é quando ela precisa vender o cabelo dela. É uma cena pra mim que foi extremamente linda. Porque assim, ela é toda, não, eu não me importo, é roupa de menino e não sei o quê.
Ela
só que...
fala, né, milhões de vezes que queria ser um menino e eu super me identifiquei com isso.
É,
porque,
também.
Enfim, foi assim que eu fui criada.
Sim, e aí o que acontece? Na hora do cabelo, que ela fala, mas eu amava tanto o meu cabelo. E é um momento de, né, que ela
conforto
se...
Conforto
de vulnerabilidade.
E é isso, ela pode querer ser um menino, mas ela pode ter a vaidade dela,
é,
né?
Exato, não
ela
é errado.
Que não tá todo mundo dentro de uma caixinha.
Isso, então eu acho muito foda isso de ela querer ganhar o mundo, mas a vaidade dela ainda tá ali, ela ainda é uma mulherzinha.
Ó, muito aí. Bem. Vamos dar notinhas?
Vamos.
4 estrelas.
Uou.
Eu também vou dar 4 estrelas.
Uou.
Ah, vou dar 4 estrelas também.
3,5.
Eu vou dar 3,5 também. 3,8 a média do cinemático.
Nota 4.
Nota 4.
Aí, ó. Bem resolvido.
Muito bem.
Bonito.
Parabéns. Vamos lá falar sobre The Morning Show?
Vamos.
Sim.
8 seconds to you. Cue her.
Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations...
She's throwing me under the bus.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
You!
Ah! Agora eu tô saindo, eu volto só na parte do Outras Notícias.
Tchau, gente! The Morning Show, que é a série da Apple TV Plus, né? Que mais?
Master.
Tem mais Master.
Master, Extreme, Premium.
Que eu já falei aqui, eu já recomendei aqui num... Não sei, acho que não no Cinemático, mas no Braincast. Eu indiquei no Qual é a Boa. Você, amigo ouvinte, pode assistir gratuitamente, porque a Apple TV oferece um mês, né, grátis, pra quem quiser testar o serviço, então você pode fazer isso. E pra quem compra um produto Apple recente, nos últimos meses, você ganha um ano, que é o meu caso, o caso da Jéssica também.
Sim.
Vamos assistir tudo grátis.
Como bem, eu acho que... Eu não lembro quem disse isso de novo nas internet, mas foi o cara que definiu bem. É o clube de ricos do mundo dos streamings, basicamente, porque...
É.
Por os caras gastam...
Ai, gente, um privilégio de ter nessa minha vida, pelo amor de Deus.
Cara, essa série, assim, as 5 primeiras
séries... Você assistiu, Pedro?
Não assisti, mas eu quero falar que, assim, no mundo dos...
É o Bolsonaro.
O velho nessa série.
O Bolsonaro.
Mas o editor
não,
nessa...
Nossa. Não assisti.
Não gostei.
Não assisti Democracia em Vertigem.
Não vou perder tempo com isso.
É, filme brasileiro, deve saber, né?
Vai lá, vamos parar de zoar.
Na Apple TV Plus, essa série, assim, como se foi uma das séries mais agressivas em termos de orçamento, porque são $15 milhões gastos por episódio, sendo que 2 milhões são gastos para pagar o salário da Jennifer Aniston e outros $2 milhões são gastos para pagar o salário da Reese Witherspoon.
Acho que nem Game of Thrones custava isso por episódio.
Exatamente. E deixando claro que essa série é uma série que marca a volta da Jennifer Aniston pra TV, né? Porque ela não fazia nada na TV desde Friends.
É. Ela só fazia filme.
Exatamente. É, ela foi a única de Friends que realmente emplacou uma baita de uma carreira. Tava lá no cinema e voltou pra TV ao lado da Reese Witherspoon, que parece ter se encontrado ali, né? Nossa. Aliás, Reese Witherspoon e não Renée Zellweger. Eu confundo o nome das duas o tempo inteiro.
E essa temporada de premiação você vai confundir pra caralho,
é
né?
É o mesmo nome.
Eu tenho um problema com o Gary Oldman e o Neil Gaiman.
Você me entende, obrigada. Mas Morning Show, eu lembro que eu acompanhei muita produção e eu fiquei muito chocada quando começaram a sair as primeiras críticas, porque todas detonavam.
Detonavam,
mas
verdade.
Mas todas as séries da Apple TV foram detonadas, né?
E todo mundo falou que era ruim, que era ruim, que era ruim. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E de repente eu comecei a ver as pessoas vendo e falando que era foda. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. É uma amiga minha, Carla Lemos, do podcast Primas. Um beijo, Carla Lemos. Falei assim, dá uma repara. Quem tá escrevendo essas críticas? Tudo homem.
Inclusive, teve uma treta de bastidores, né? Que era um produtor. Conta
enorme.
Aí, Pedro.
No meio das filmagens, o Jay Carson, que era o showrunner e produtor executivo, ele do nada falou, foda-se. E saiu por diferenças criativas. As boas e velhas diferenças criativas de Hollywood, né?
É, e é bizarro porque ele tá... E uma coisa que eu tava muito encucada é isso. Ele tá acreditado como criador da série. Mas, assim, você vai assistindo a série e você fala assim, cara, não tem como um homem ter feito isso.
É, exatamente.
Foi no meio das filmagens, cara. Entrou
ele
a Carrie Erin, mas entrou dois produtor executivo, entrou mais uma pessoa. As críticas, primeiras críticas, estão falando assim, a série parece que ela toma um balaio e vai pra outro caminho diferente no meio da produção.
Então, olha, eu vi tudo de uma tacada só e eu não senti essa diferença.
Eu
não.
Sinto.
É?
Uhum. Eu sinto porque pela metade da série eu sinto que ainda a gente tem dúvidas sobre o tema Me Too e aí depois vai ficando bem mais claro.
É, a intenção do menino Carson, que era o showrunner anterior, era fazer uma coisa mais pelo lado político.
Uhum.
E aí quando ele trocou, teve essa dança das cadeiras, ela virou um troço mais sobre mulheres, Me Too, gênero e tudo mais. Então realmente rola essa mudança, mas eu não senti não. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a série se chama Morning Show, mas é toda praticamente toda passada de noite, né?
É porque tudo começa à noite, né? Então
é tudo no escuro, é tudo...
É porque começa o turno antes.
É, então. Tem que produzir as matérias na madrugada.
E eu achei, cara, a galera tem que acordar 4 da manhã.
Nossa, eu fiquei desesperado só de ver isso.
Mas então, dá pra gente alguém que viu de, tá vendo de fora, porque não viu a série, né? O que eu sinto é que, assim, essa série era pra ser o carro-chefe da Apple TV Plus. Então isso. Era, tipo, a peça de resistência do streaming, tipo, era onde não podia dar errado acima de tudo, né? Então, por isso, eu não sei, essas diferenças criativas meio que soaram como uma notícia ruim pra uma série que é.
Mas teve. Mas acho que do ponto de vista da crítica, realmente, eu vi isso que a Liv falou, ela apanhando bastante, apesar de que a repercussão ela.
Ficou positiva.
É, assim, ó, vou adiantar aqui já falar. No Rotten Tomatoes ficou com 63% da crítica.
Que é muito ruim.
É ruim, mas não ficou.
Na TV é ruim.
Do jeito que estavam falando, parecia que era uma bomba, né? E 94% do público aprova, no Metacritic 61 de 100. E a série teve indicações aí, né? O SEG, o Globo de Ouro,
então,
né?
Então, o SEG foi engraçado, né? Porque, assim, eles conseguiram arranjar um jeito de indicar dois atores, o Steve Carell e o Billy Crudup, tipo, todas as pessoas.
Dois homens!
E indicaram a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon não foi indicada. Tipo, que eu achei...
Como se eu te falar que a Reese Witherspoon é a única parte que me incomoda da série, porque eu passo o tempo inteiro... E uma amiga minha falou, deve ter sido por causa da peruca, que ela tá com uma peruca bem duvidosa.
Sim. Bem judia.
É, bastante. Me parece o tempo todo que vai rolar uma parada meio amalvada, que ela vai puxar o tapete da Jennifer Aniston. E nunca é. E eu acho que alguma coisa na atuação dela que tá um pouco fora do tom.
Eu queria falar sobre isso também, já falando sobre a série. É, precisa fazer sinopse?
Bora.
Vamos fazer. Sempre bom, né?
São 10 episódios, né? Na Apple TV.
Isso. São 10 episódios de uma hora cada. Bem
gente,
longuinho.
Porque é a prestige drama.
Há muitos anos, Alex Leavy é a apresentadora do The Morning Show, um programa de TV matinal de prestígio que parece ter revolucionado a televisão americana. Quando Mitch Kessler, seu parceiro de trabalho há 15 anos, é demitido por ser acusado de má conduta sexual, a jornalista se esforça para manter seu emprego como âncora principal enquanto trava uma batalha contra Bradley Jackson, uma novata que quer roubar o seu lugar.
Muito bem.
Oh. Pois é, ela não quer roubar o lugar, mas você fica o tempo inteiro nessa sensação.
É isso. Desculpa, já eu acho spoiler. Que a gente, a gente precisa aqui medir o que a gente vai falar entre spoilers e não spoilers.
Será que série a gente precisa realmente te separar? Porque, não sei.
Mas eu queria falar rapidamente.
Definições gerais.
O que eu achei da série. Assim, eu até falei aqui no cinemático, né? Fazia tempo que eu não engatava numa série, né? Acho que a última que eu realmente gostei de ver um atrás do outro foi o Miss Maisel, né?
Maravilhoso.
E várias eu tentei, parei, porque é um saco. E essa The Morning Show me chamou a atenção. Primeiro eu tava curioso pra ver, por ser a primeira produção, né? A grande produção da Apple. Queria ver como é que era. E porque eu gostei bastante de The Newsroom, né? Que foi uma série que teve na HBO. Acho que foram só 3 temporadas.
Aaron Sorkin.
Ah, eu gosto do Aaron Sorkin.
É, tem gente que...
Acho que às vezes ele exagera, pesa a mão, mas
galera
eu gosto.
Galera do meio jornalístico odiou The Morning Show e amou essa
É, porque The Newsroom
eu sou do meio jornalístico e eu acho que o Newsroom deu uma queda horrorosa e tô apaixonado por Morning Show.
É, porque The Newsroom ela é mais densa, trata de temas políticos.
E ela é muito mais fake.
É, exato, é muito fake, é muito fake.
É muito fake.
Mas assim, eu adoro ver esses bastidores de produção, então o tema por si só já me chamou a atenção de querer ver The Morning Show.
E... É um tema que eu chamei de Jorn Porn, pornografia para jornalistas.
Isso. E aí, cara, a gente começou a ver...
Ah, dessa pauta.
Eu e a Ju, a gente começou a ver, e assim, desde no primeiro episódio, já engatou, a gente começou a ver um atrás do outro, até porque... Não saiu tudo de uma vez, né? Foi semanal, foi episódio semana
saiu
a semana.
Três todo... de primeira, mais toda... um de semana.
Eu lembro isso? Que a gente começou a ver, já tava acho que no quarto episódio, a gente viu esses 4 de uma vez, aí deixou acumular. E ela tinha esses ganchos muito bons, né? De um episódio pro outro.
Sim.
Né? Que fazia você querer...
Continuar vendo.
É... Como uma velha história.
Isso. E, assim, eu admito, todo mundo... Os problemas que foram apontados, né, até, eu até questiono o final, né, super novelesco e tudo, mas pode não ser incrível, mas é divertida pra caramba, assim, sabe? Eu acho que ela tem um ritmo que te faz engajar nessa história e ao mesmo tempo que ela tem essa diversão, né, de obviamente talvez só pra quem gosta do tema, de ver esses bastidores, ela levanta muitas discussões, né? Eu acho que ela é intrigante, ela é contraditória, ela trata de temas sem, não fecha os temas, ela não precisa dizer, ah, é isso e é
quem
isso.
Quem é o vilão e quem
é o vilão.
Isso é maravilhoso.
O que você falou da Reese Witherspoon, acho que ela é a personagem mais fraca, porque ela é a única que não tem tons de cinza, né? Ela é a única. Ah, ela é a bússola moral, ela é boazinha, nanana.
E ela é crua,
falso,
né?
Falso ali, falso. Né?
Não
meio...
tem, não desenvolve. Porque
até o personagem que logo de cara do Steve Carell, que aparece as denúncias, ele é um cara que você gosta dele.
Você fica em dúvida.
Extremamente carismático e é maravilhoso.
E porque... os diálogos que ele tem, né?
Exatamente. E assim, caras que fazem o que ele fez, leis não são monstros, né? São pessoas com quem você convive.
É isso. E eles Sim. conseguem tratar essa sutileza de, olha, o cara fez isso, mas ele não... E tem um diálogo muito bom que ele tem com outro cara.
Com um cineasta amigo dele.
Isso.
Que a coisa Nossa, vai escalando, né?
E a Ju, até, ela ficou muito impactada por essa conversa, porque ela falou, caralho, porque...
A gente tá dando spoiler.
É, tá dando spoiler. Mas só esse micro spoiler, tá? Que ele fala assim...
Só um pouquinho.
Só esse pedacinho. Que ele fala assim, puta, eu não sou esse cara, né? Tipo, ele vê o cara Sim. falando, puta, mas eu não sou esse...
Coisa vai escalando de uma maneira... E ele, o tempo todo, ele se defende dizendo que ele não é o Harvey Weinstein. Como se ele fosse uma vítima, mas, amigo, olha o que você fez, sabe?
Sim. É isso que eu acho que a série é brilhante, hein? É condenável todas as atitudes, o cara tá errado, mas ela consegue trazer as outros, né, os tons de cinza, Exatamente. Como eu falei, de você entender a própria personagem da Jennifer Aniston, né, a Alex.
Tá espetacular.
Gente, é o papel da vida dela.
Que atuação.
Gente, pois... quem é Rachel depois desse papel? De verdade, atuação, assim.
E ela tem tudo ali, né, tipo, os momentos em que ela é ruim, os momentos Sim. que ela é frágil, os momentos que ela é uma mulher super poderosa, os momentos que ela tá em dúvida. Você fica...
Ela é uma pessoa.
Uma pessoa, real, cara, é muito bom.
A gente tá falando
isso.
de um tema importantíssimo, que é o assédio no local de trabalho, que estourou na indústria do entretenimento, que é claro, todo mundo acompanha, mas é uma que qualquer um pode se relacionar, né? Todo mundo passou, conhece
alguém. E de relações de poder, né? Sim. Dali, de como que isso é. Eu acho que a maneira como a série é escrita, eu sei que, tipo, é uma ficção e tal, mas ela consegue lidar de um episódio pro outro de uma maneira bem real e sem Sim. sobre como funciona essa relação de poder.
Ela não é caricata. Não,
é, por exemplo, a mulher tem um... eu não quero dar spoiler, mas, assim, algumas relações entre homens e mulheres e chefes e subordinados dentro do local de trabalho de... Não, falem mais aí impressões gerais antes dos spoilers.
Então, eu acho que, pra mim, a série, ela é muito atual, o tema é muito atual, ela é muito moderna, todo o clima dela eu acho muito moderno, muito... É rápido, é fresco, como, né, eu sempre falo, mas a Jennifer Aniston é o papel da vida dela, ela tá, assim, com tantas nuances.
Espetacular.
Ela tá espetacular.
Monstra. Eu teve uma hora que eu levantei na sala da minha casa e comecei a aplaudir de pé.
Cara.
Gritou gol na janela.
Emocionada, sério. Ela tá incrível.
O Steve Carell é um personagem, o Mitch, você fica com dúvida, ele consegue te deixar insegura com se ele é realmente um abusador ou não.
Isso,
Ele te deixa, você fica vários episódios mesmo. Assim, será que ele realmente, será que não se aproveitaram dele? Será que ele realmente fez aquilo?
É um personagem muito carismático. E é um cara legal, e se coloca super bem, né?
Exatamente. E como ele é um cara super legal, a gente fica pensando, cara, isso é na nossa vida. Caras super legais abusam de outras mulheres.
Isso, não. E a discussão do Me Too, que é isso, né?
E tem a discussão do Me Too na série.
Tem a discussão do Me Too,
e eu achei
super legal.
Foda isso.
E mesmo que ele seja abusador, ele não é só o abusador, né? Tipo, você tem toda uma cacetada de coisas.
Ele também é pai, ele também é marido, ele também é co-âncora, ele também é colega. Ele
traz dinheiro pro
canal.
Pro canal.
E, aliás, como é delicioso poder ver uma produção falando da vida real, né? Citando nominalmente Harvey Weinstein.
Nossa,
Assim, cita na moral.
Não, mostra cenas dele.
Cenas. Isso sempre me deixa emocionada, porque aqui no Brasil não pode, né?
Eu acho que, assim, todo mundo ali, por exemplo, até mesmo o personagem do produtor, né? O que ele fez Almost Famous, eu até esqueci o nome dele.
O doutor Billy Crudup, não?
É, que é o cara, o marqueteiro, né?
É o Billy Crudup.
Isso, eu gosto muito do personagem.
Nossa, ele tá apaixonante.
Gente, o personagem dele também tem nuances, porque
também.
Você fica o tempo todo, que cara filho da puta,
Isso.
que cara filho da puta.
Que cara adorável,
Isso.
que cara fascinante, que cara sexy, que cara sedutor, que cara...
Exatamente.
Ele te dá um monte de sentimento. Eu tô do lado dele, ele Isso. tá fazendo a coisa certa.
Esse cara
não...
é um escroto, mas eu quero ouvir ele falar. Exato. Fala!
Sorri pra mim.
Só que assim, você fica... A gente tá do lado dele, a gente não tá do lado dele. Todos os personagens têm muitas nuances. Que fazem todo mundo ficar muito mais palpável e você entender o meio que a coisa foi construída.
Exatamente. Fora toda a metalinguagem, né? Uma série sobre um programa de TV feita para um formato de streaming, um formato que tá claramente gasto, que ainda tem relevância. Então tem essa
Sim.
discussão
Isso.
da série, né? Sobre a relevância de um programa.
Desses programas matinais, que nos Estados Unidos é um lance, né?
São Sim. muito grandes, né? Aqui
é a família, né?
É a nossa Ana Maria Braga.
Sim.
E o Louro José. Como se o Louro José tivesse passado a mão na bunda de alguém.
Vamos lembrar que ele não é só um fantoche, né, minha gente?
É isso.
Então, traçar um paralelo com a realidade brasileira. Desculpa pela imagem mental ruim, mas eu acho que eu consegui contextualizar, né, gente?
Antes da gente ir pros spoilers, vai ter segunda temporada ou não? Acabou? Porque com essa
já
galera...
Já está confirmado.
Essa,
está
com confirmado. Essa galera toda aí...
Ele foi... antes da primeira temporada terminar de se filmar, já tinha sido confirmado.
Sério?
Está confirmada, parece que estreia esse ano ainda. E reza a lenda que os rumos da política americana podem influenciar nos rumos da temporada. Eu tô achando isso muito interessante, porque eu tô achando TV antiga.
É.
Cara, que as coisas iam mudando ao sabor dos acontecimentos.
Tipo The Crown.
Quero muito ver.
Novamente, como alguém que não viu a série, eu acho incrível uma série dessas ter o Billy Crudup e o Mark Duplass como atores coadjuvantes.
É. Nossa, aliás, os dois, pelo amor de Deus.
Muito bom.
Gente, desse quilate.
Me faça um banquete desses homens.
Paguei paixão. O Mark Duplass também tá maravilhoso. As atuações são muito boas. A Reese é mais fraquinha.
Fraquinha.
Ela não tá ruim, mas...
Faz o papel de jovem, né?
Isso daí foi difícil mesmo.
Tem uma maquiagemzinha digital nela ali, né? Eu sinto, às vezes,
o irlandês
uma cara borrada. É, uma cara borrada.
Tem um pouquinho.
É uma história também que não passa pano, não é? Tipo, no meio do caminho não é
passa
porque,
pano.
Porque não acha que só porque tem duas âncoras do sexo feminino apresentando um dos programas mais influentes da TV americana, tá tudo bem, não.
E que elas são imaculadas.
As duas são brancas, sabe?
Tem essa discussão.
É, tem diversidade na série e isso é tratado de uma forma muito inteligente, não é?
Vamos pros spoilers, então, vai.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people!
Fala aí,
Jeff. Nossa, eu tô me sentindo livre agora. Mas, assim, as mulheres não são tratadas como vítimas porque, por exemplo, a Alex sabia dos abusos.
E elas também exercem, quando elas têm poder, elas também exercem.
Sim. Por exemplo, a Claire, né, que namora com o Homem do Tempo, ela fala, se eu quiser te ferrar, na verdade,
A minha família é rica.
Puta, e é tão legal esse casal, né, porque eles funcionam como, tipo...
Dá pra ter.
Isso!
A gente não tá dizendo que não é pra ter relacionamento, no amor trabalho. Ou trabalho. Mas tem jeito, esse jeito.
Isso, eles funcionam como parâmetro. Então, enquanto tá rolando todo o que procoló, eles estão aqui...
O que não pode
isso.
E o que pode.
E como eles estão discutindo isso e...
Sem ser tati-bitati.
Exato. E eles discutem, puta, cara, realmente tem... A gente tá fazendo do jeito certo, mas dá treta, né? Se não souber...
Mas até ele perguntando
complicado.
Pra ela, eu te aliciei de alguma forma?
E é isso, as pessoas pela primeira vez começaram a pensar nisso, né? Pensar até onde era o certo, era errado. Né?
Uhum.
Porque até então a gente só... Só passava um pano.
E
é isso. O personagem Steve Carell, Mitch, ele fala que por ele ser muito menos pior que o Harvey Weinstein, que o amigo dele é cineasta, que fala que não tem nenhuma graça no consentimento, você fica, what? Ele fica meio, what? Ele se vê como vítima. E ele acha que, tipo, não dizer não é consentir. Mas tem uma cena super pesada que mostra, né, efetivamente esse assédio, que foi uma das cenas mais aflitivas que eu já vi na vida. Assim, como é que ela diria não naquelas condições? Ela não teve escolha, né? Ele não deu escolha pra ela. E tem uma hora que ele cita logo no começo, uma delas disse que eu fui a melhor transa da vida dela.
Essa cena de Las Vegas, né? Que
a cena de Las Vegas.
Cara, eu tava até discutindo isso.
É desesperador.
Isso com a Ju, é desesperador. E falo isso da conversa que eu tive, porque não dá pra você, homem, poder avaliar de uma maneira correta, que é, ela não pôde falar, assim, eu acho que ela podia falar não, mas ela não tinha cor, porque a relação de poder, entende? Porque ele fala isso numa cena seguinte, você é uma mulher inteligente, você, por que você não falou? Mas é isso, mesmo que ela tivesse todas as faculdades mentais e racionais de poder falar não, não quero, não vou pro quarto dele, cara, como ele é o chefe, como ele é o cara do programa matinal famoso, nananã, isso impede certas coisas.
Ela fala, eu me senti especial do âncora querer a minha companhia.
Mas ela, e também a série aborda isso, que é, ela só dá a merda, porque no dia seguinte ele vira a cara pra ela, assim, tipo,
finge
que não conhece ela. Porque se no dia seguinte ele tivesse tido um outro tratamento, provavelmente, ou talvez não tivesse dado esse problema todo, entende?
Mas não, dá pra ver na cena que ela tava completamente desconfortável, que só ela foi levada pelo vento. Aquela cena é muito horrorosa. Enfim, conheço um milhão de mulheres que já passou por coisa parecida. Não vou dizer que eu não passei por coisa parecida, porque já. E é horrível.
E assim, eles mostram tudo devagar, a cena é bem aflitiva.
Aquele silêncio.
E tem o que eu tava falando, ele cita logo no começo da série que uma mulher disse que ele foi a melhor transa da vida dela. Sem nem imaginar que a gente, mulher, assim, nós fomos treinadas pra falar o que os homens querem ouvir, sabe? Pra gente é muito fácil fingir um orgasmo pra acabar com aquela coisa logo.
Sim.
Então, assim, ele tá tão cego pelo poder, pela grana que ele movimenta, pelo por ser o cara legalzão e tudo mais, que ele nem percebe as merdas que ele faz. É, e ele começa a ser confrontado com isso ao longo do tempo.
Sim, é porque ele não se vê nessa imagem de preda.
É só porque ele não estuprou.
É.
E aí a gente tá discutindo todas as nuances do assédio.
Do que é um estupro.
Do abuso, que são enormes.
É, assim. E eu acho que a série também é esperta em... Até o próprio Me Too. Não é... Ela não fala, o Me Too é isso, né? É um movimento. Eles discutem, tipo, o linchamento, né?
Sim.
Tem tudo esse...
Tem uma crítica.
Tem uma crítica.
Tem uma reflexão em cima do que tá acontecendo.
Exatamente.
É, tipo, você vai destruir a vida do homem e você não sabe se realmente é verdade.
Isso, exatamente.
Tem essa discussão, só que também tem a discussão de... É, enquanto ele tá tentando salvar a pele dele, a menina que foi abusada, ela tá convivendo com aquela dor todos os dias da vida dela até o dia que ela não aguenta mais.
Puta, não, mas tem uma... Ela fala que ela também usou isso, né? Que ela falou, eu sofri com isso, mas eu falei, eu vou usar isso, que ela vai na sala do chefe lá.
E o cara oferece.
E o cara oferece.
Só que é um bom pagamento.
Exatamente.
Só que assim, como é que você lida moralmente com isso o resto da sua vida? Sabendo que você tá ocupando um cargo que você só conquistou, ela tinha acabado de começar.
Então, mas sabe uma coisa que eu acho que é legal na personagem dela? Que ela não é... Ela não quis virar ativista. Que
não,
ela falou, não, olha, isso... Exatamente, isso rolou, mas eu quero subir na carreira, vou aproveitar
só
isso.
Só que uma hora isso cobrou o preço,
né? Isso, cobrou o preço. E acho que é legal, porque a série poderia ter ido por caminho fácil de transformar ela. Ah, não, então eu vou...
Coitadinha.
Eu vou pegar essa causa e eu vou lutar por isso. Não, eu não quero lutar por isso. Eu quero viver minha vida e ser uma produtora foda.
Cara, o que mais me pega
que
é...
Que ela é, né? Isso é maravilhoso. No começo da série, antes da gente saber que ela foi abusada pelo Meet toda a história, mostra ela como uma produtora muito sinistra. Ela produz personagens muito bem.
Isso,
ela convence qualquer um a fazer o que ela quiser.
Que isso é um ponto que é muito... A gente até falou isso... Acho que o Emicida já falou. A gente falou isso num braincast aqui do Publicidade Antirracista e tal. Que é, por exemplo, como é cobrado dos negros, que sempre eles têm que... Então você tem que lutar com... Você não pode falar de outra coisa que não seja a sua opressão.
Sim,
e
em amarelo tem a Pablo entra falando, cantando isso.
Exato, você não é a sua cicatriz, né? E as mulheres também, tem que... Você vai ter que lutar por isso. Não, eu acho que a série é legal em mostrar diferentes tipos de escolhas.
E até mesmo o papel do outro jornalista, né? Que ele fala, eu quero falar de coisas sérias, eu quero falar de coisas chatas, porque também é uma forma de eu me posicionar, assim.
Exatamente. Que é o jornalista negro que sente que entrou ali por cota e não consegue acender. Acender na vida. Ele ainda é gay.
Então tem várias portas de discussões, assim, que são infinitas.
São infinitas.
Dá pra ficar...
E eu acho isso muito legal.
Horas falando sobre isso.
Eles abrirem essas discussões.
E é claro, ele joga lá, ó, duas brancas, né?
Isso.
Nossa, que revolucionário.
É isso. Tem uma coisa que eu achei muito legal. Tem muito de Brené Brown nessa série, né? Porque parece que vai ser começo... Essa série te dá rasteira toda hora, né?
Ela dá.
Ela começa que parece que as duas vão brigar, se engalfinhar por posição. Mas tem aquela cena maravilhosa que elas estão na porta, na véspera da estreia do programa com a Bradley, que é a personagem da Jennifer Aniston com a personagem da Reese Witherspoon estão na porta do estúdio, da produtora, do canal. Elas falam sobre vulnerabilidade e empatia, né?
Sim.
De uma entender a dor da outra, dos lugares onde elas estão. Uma foi tacada aos leões ali num movimento de mestre. É genial que a personagem da Jennifer Aniston faz, né? Você fica assim, gente.
É isso,
maluca.
Gente. Mas e a filha?
A filha.
Ai, que vontade de bater a cabeça daquela adolescente na parede.
Adolescente chato. Adolescente.
E tem isso ainda, tem a discussão da apresentadora passando por um divórcio, né?
Sim.
Que é maravilhoso. Não é só um divórcio, né?
Isso.
Aí ele fala, eu quero divórcio. Ela, não.
É isso.
Agora não.
Não é tão simples quanto parece, né?
Não é. E vão ligar o divórcio dela ao Mitch, achando que
então,
tinha um caso.
Mas, ó, eu acho que pra mim um dos maiores problemas da série é a personagem da Reese Witherspoon, porque eles tentam desenvolver ela pessoalmente. A série inteira você vê que...
Ela não evolui.
Ela não evolui. A história de background dela o tempo todo. Você sente que eles estão querendo incluir, mas não tem espaço, porque tem muita coisa acontecendo.
Ah, sim. Da mãe, do irmão.
Da mãe, do irmão, do pai. O pai simplesmente surge o assunto.
É mesmo. Tem o pai.
Então você sente que toda hora... será que aqui cabe um pouquinho da história dela? Não cabe não. Deixa só 2 segundos, assim, aí você tira.
Ela é mais... Ela é a ponta fraca mesmo.
Ela é bem flat.
Tem assim, uma coisa sobre o final, né? Que eu acho que o final é bem novelesco, assim, né?
Super.
Espetacular, amei.
Então, mas é que assim, aí eu tava conversando, não tem como, acho que não tinha pra onde ir, tinha que ser isso, né? Porque senão você vai ser, qual que vai ser a realidade? Ah, então elas não vão continuar brigadas?
Não, mas é de novo uma rasteira, porque você fica esperando a raio da entrevista que o Mitch vai dar no próprio programa pra ele contar a versão dele, e de repente elas derrubam tudo, quem conta a história são as duas. Isso é maravilhoso. Elas tiram o protagonismo do homem dessa bosta. Porque ele é, cara, carismático do jeito que ele é.
É que eu acho, é que assim, o final é pouco. A série vem dessa maneira, como a gente falou, realista, né? Tentando discutir
sim,
as
o
coisas.
Final é...
E o final eles jogam tudo pra cima, vamos fazer ficção mesmo, né? É isso, só que é um ponto que me incomoda. Mas é o final da temporada. Não tinha o que fazer. Ah, então vamos fazer decisões corporativas aqui. E aí.
Vamos acaba... assinar papéis.
Isso! acaba com alguém assinando um papel.
vamos... É o espetáculo que a gente precisa.
Cancelar
ver.
Esse documento aqui.
É isso.
A cena é toda grandiosa.
É,
cara, aparecendo na Times Square, né? Aquele momento
exatamente.
De, meu Deus, saiu do ar.
Lenta, a trilha sonora. Eu achei espetacular.
Nossa, a trilha foi muito bem usada nesse último episódio. Eu achei fodida. E a personagem ter se matado foi assim, cara, acabou com um pedaço de mim, de
puta,
verdade.
Eles colocaram um aviso, né? No... E aí quando apareceu esse aviso, eu falei, vai ter suicídio. E só pode ser ela, né?
Foi exatamente isso.
É.
E é isso, de novo, é a personagem, e a própria personagem, essa personagem, a Rena, é isso. Ela é mostrada como fodona no começo, uma baita de uma produtora que convence qualquer um a fazer o que ela quer. E depois mostra que ela entrou nesse papel de vítima, mas ela não era tão vítima assim, porque ela se aproveitou. E aí, só que o cara era um babaca com ela, e como assim, pelo amor de Deus, e você vê que, cara, ela só transou com ele porque ela não tinha opção, ela não tinha como sair dali. É muito difícil você falar não sem você fuder todos os seus planos. Mostra que ela se mudou pra Nova York pra fazer aquilo. Mostra que ela tava começando a carreira ali.
Ela abriu mão de amizades.
Abriu mão de amizades. Essa personagem é muito profunda. E depois ela morreu de overdose. Eu fiquei descaralhada.
Foi, me...
Com perdão a palavra.
Foi foda.
É isso, vamos dar notinhas?
Vamos.
Pra essa primeira temporada de The
então,
Morning Show.
Então, vocês querem ver uma segunda temporada?
Quero. Puta, eu quero.
E por mim, eu veria amanhã.
Eu quero.
Eu tô com medo de ser Big Little Lies 2.
Big Little Lies teve
o
esse problema.
É outro.
Assim,
eu tô nessa vibe com todas as séries. Eu não queria ver a segunda temporada.
Poderia muito Blush acabar. Doll. Poderia muito acabar. Mas é que eu gostei, foi muito divertido. Então, acho que eu quero ver
eu
mais.
Acho que dá. E como estão falando esse papo aí de política americana, a reeleição de Trump, impeachment, caramba, pode interferir. Eu quero ver mais a Jennifer Aniston naquela atuação, naquele personagem.
Ela tá, gente.
Ah, é muito legal, eu
é
gosto
isso, o Mark Duplass tá maravilhoso. O Billy Crudup tá assim, caralho, que homem. Tá todo mundo muito bem.
Doutor Manhattan não, por acaso?
Ah. Nossa, sabia que ele fez Almost Famous?
Ele é o que... Ele é o cara da banda.
Quase
o protagonista.
Interesse amoroso da Penny Lane.
É ele!
Eu fui pesquisar depois, só bota o bigode.
Eu gosto dele. Eu gostei dele no... Cadê você, Bernadette? Ele é o cara da Microsoft. Eu curti.
Nossa, ele
cara
tá apaixonante.
É, não é? O cara da Microsoft.
Eu não consigo superar aquele Doutor Manhattan. Tipo, é bizarro ver ele Doutor Manhattan e tipo a carreira dele que ele fez depois, que é nada a ver com aquele personagem.
Gente, mas é totalmente diferente. Não reconheci. Tô vendo aqui a foto dele com bigode. Realmente é outra pessoa.
É outra pessoa.
Ó, vou dar 4 estrelas pra essa primeira temporada.
Eu dou 4 também.
Ah, posso dar 4,5?
Pode.
À vontade.
Média 4.
Então é isso. Vamos lá pra encerrar, falar de indicações do Oscar, né? 2020. You can't handle the truth! You stay classy, San Diego. Então agora, momento pós-créditos, né? Que outras estreias tivemos aí essa semana, Pedro? Sei que teve um filme aí que tá super insensado.
Pois é, eu tô numa vibe tentando ser conciso em 2020, né? E, assim, eu podia falar do filme da Kristen Stewart, Subaquático, Ameaça Profunda, mas a dedicação aqui tem que ser pro Retrato de uma Jovem Chamas, que é o filme da Celine Siamar, que ganhou um prêmio meio bizarro de roteiro no Festival de Cannes, né? Agora, o Inarritu meio que sobrou só aquele prêmio pra ela. Mas tudo bem, eu entendo Inarritu, porque...
Lá no Letterboxd foi o segundo filme mais bem avaliado do ano.
Segundo mais
bem
avaliado, acho que é 4.4, fica atrás apenas do Parasita, que é uma coisa meio, né, 4.6, caralho de nota, né? Mas, cara, é um filme, puta, faz jus a todo o hype que fez aí. Eu não acho que seja o filme fodão, puta que pariu, né? Não seria um filme que eu daria 5 estrelas aqui
tá
no...
Tá todo mundo assim aí, né?
Mas...
curioso.
Cara, é bonito, é um filme que vale a pena ver no cinema, então eu não vou falar muita coisa pra
e não chegou
estragar.
No Oscar porque a França escolheu outro, né?
Não escolheu, foi pro circuito, tava na lista lá dos 400 filmes que podiam concorrer, ela tava, né? Mas a gente sabe que é difícil pra um filme chegar ali, é difícil a Cidade de Deus nessas horas, entendeu, né? Então, mas vale a pena, vejam esse filme no cinema, eu acho que é um filme muito bonito sobre amor, sobre relação com arte.
Que não
ali.
Aparece homem em momento nenhum, né?
Em nenhum momento nenhum aparece homem, né? Inclusive a história é que tem um casamento e o retrato tem que ser feito e o...
Não conta mais.
Não dá mais. Mas é bonito, a Dani Hanel manda bem pra caralho, o Celine Siamar manda bem pra caralho, então fica aí a dica, a recomendação.
E a outra Ameaça Profunda que você adorou.
Deve tentando ser conciso em 2020, né? Vamos deixar os spoilers da Fox pra outra hora, pra quando o Novos Mutantes chegar aí, né?
Eu quero falar de uma outra estreia que teve essa semana aí, que foi o Kursky.
Estreou.
Ah, não toquei. Kursky, A Última Missão.
No louco.
Ganhou esse subtítulo aqui. Eu assisti esse filme no avião e gostei.
Beijo, Guga.
Gostei bastante.
Mas tá? É um bom filme ou um bom filme de avião? São duas categorias.
Muito diferente.
Sei, cara, mas eu gostei. Tem o...
Colin Firth?
Colin Firth é fazendo...
Ah, eu amo
o Colin. Ele é o almirante lá da Força Britânica, não sei o quê. E aí rola um... Enfim, não vou falar mais.
Mais um filme oficial, Colin Firth fez.
Mas eu gostei.
Enfim, é isso, né? Rolou aquele outro negócio lá do Terry Crews dourado lá, né? Chama Oscar.
Isso, vamos lá. Agora vai, Oscar.
A gente... tanta coisa acontecendo, mas a real é que a gente tem que, né, dedicar esta maldita lista que saiu segunda-feira pra atormentar a vida de todo mundo, né? Porque...
Eu me divirto.
Eu me divirto. É meu Super Bowl de cinéfilo, sabe? Eu tenho que...
Adoro.
Eu me estresse, entendeu?
Eu acompanho todo ano.
Nossa, loucamente. Tem que ver todos os filmes aí, mas é engraçado,
sabe,
né?
Sabe qual é o ponto? Eu acompanho todo ano, eu fico puta todo ano, mas eu não levo em consideração a opinião.
Exato.
É pela festa.
É um filme... agremia pessoas em torno do assunto cinema, sabe? Quer algo mais puro que isso?
É legal porque você vê vários...
É, foda. Mas é foda, né? Tipo, os 9 indicados acumulam 65 indicações.
Isso é um grande ponto aí, né? Que você tinha citado, que são muitas indicações pra poucos filmes, né?
4 filmes na marca dos 10 indicações, saca? É um ano que a indústria...
Eu lembro quando o Titanic foi indicado com 11 indicações. Foi um negócio meio assim, caraca, recorde, isso. Blá, blá, blá.
Esse ano é todo mundo.
Esse ano é um Coringa que, pelo amor de Santo Cristo, com 11 e 4 com 10, eu falei, realmente tá rolando uma reserva de mercado.
Gente, ano passado Rami Malek, esse ano Coronga. Fecho minha lojinha aqui.
Fechando a década da pior década de atuações da história da categoria de melhor ator, porque, cara, não é possível que o Daniel Day-Lewis vai ser a única atuação decente dessa década, né?
Mas escuta, eu acho que...
Calma, isso aí você já exagerou, né, meu amigo?
Casey Affleck é ele, né? Porque o resto meio que...
O Leonardo DiCaprio não era uma vez de Hollywood, tá ruim.
Isso. Não, Leonardo DiCaprio... Não, vencedores.
Tá.
Vencedores. DiCaprio, regresso.
Antônio Bandeiras?
Não.
Eu fiquei tão feliz pela indicação do Antônio Bandeiras fazendo o papel da vida dele.
Então, e eu fiquei assim, caraca, voltou, né? Tiraram, ressurgiu das cinzas, nossa Fênix. Fênix latina.
Mas apesar disso, dessa concentração que realmente é ruim, eu acho que tem dois pontos aí, né? Primeiro de... Eu acho que não tem um franco favorito,
tem.
Né?
Tem dois. Tem quatro, na verdade, né? Os quatro.
Franco favorito é 1917, né?
Esta porcaria de filme que a gente vai falar daqui duas semanas.
Porque eles...
1917. O filme do plano sequência.
Porque eles vão querer tirar da Netflix e vão...
Não tem Netflix, na real. Porque o irlandês já chegou meio natimorto, né? A real é essa.
Ah, que pena.
De vencer, eu acho que pode rolar um Bravura Indômita esse ano com o irlandês, inclusive. Porque...
Que não ganha indicado, um monte de coisa não ganha nada.
Ganha 10 indicações, não tem cara que não vai levar nada, né? Tipo, não tá com
o Robert De Niro ficou de fora.
Tá, né? Lá só pra cumprir tabela, né?
Tipo, porque... De novo, é um ano em que os grandes filmes foram indicados, são os filmes que o quê? Impactaram o cinema, experiências que vieram pra ser visto no cinema, né? O irlandês foi essa luta, né? Junto com o História de Casamento, que é outro da Netflix.
Nossa, realmente, eu fui ver aquele lista dos atores que ganharam nos últimos anos, que bosta, né?
Cara, o Day-Lewis pro Lincoln e o Casey Affleck pro Manchester by the Sea, que é aquele ano que você olha e fala, não era pra ele ter ganhado, né? Mesmo...
Era pra ter ganhado nada.
Mas desculpa, eu sei.
Não,
eu
então, sei que ele é isso. Ele manda muito bem, mas não era pra levar aquele ano, né?
Ele é animal nesse papel.
Mas,
aí.
Cara, essa última década foi uma bosta, melhor ator, né? Mas, enfim, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, talvez Parasita, que é um fenômeno, chegou ali forte, mas assim, também não conseguiu indicação em ator coadjuvante pro Sung Kang-ho, por exemplo, que era uma coisa que a gente tava achando que ia levar.
Mas também aí é abuso,
exato,
né?
Eu também acho. Né?
Você acha que os americanos lá, os velhos da academia, vão também
indicou ficar... Indicou filme, distribuindo. Indicou diretor, indicou filme internacional.
Então, é que os velhos da academia colocaram o Anthony Hopkins nessa porra de lista, né? Então era...
Hopkins não tá, é o
tá.
Price. Ator coadjuvante tá.
É mesmo?
Tom Hanks, Anthony Hopkins.
Eu achei que era só um dos papas que tinha entrado, né?
São 5 atores... De novo, temos uma categoria de ator coadjuvante. É meio repeteco do ano do Django, Christopher Waltz ganhando, porque são 5 atores veteranos que já ganharam o Oscar e vai ganhar o cara que trabalhou no filme Tarantino, que é o Brad Pitt.
É que é engraçado que é o seguinte... Melhor ator de coadjuvante. A Netflix tá concorrendo com 3 nomes, não vai ganhar nenhum.
Exatamente.
A Netflix pode ser essa, então não vai levar nada.
Não, é Ai, cara, eu acho que eles levam o Colora Dern pro seu casamento.
E a gente tá falando de Netflix aqui, que finalmente, né, conquistou o recorde de indicações. Foram 24.
A gente vai ter o... Só uma pergunta, a gente vai ter o programa batendo claro. Bola de Oscar de novo, né?
Sim,
só
obviamente.
A gente teve isso, é?
Teve, né?
Não, só pra saber se a gente aprofunda muito nisso hoje ou não.
Não, acho que é válido falar dos indicados.
Sim, é, só...
Não, mas a gente vai fazer depois do Oscar ou a gente vai fazer antes, é isso?
Antes a...
A gente já feito antes.
As apostas.
E aí depois não faz?
Depois faz notícia da semana falando dos vencedores, a gente faz um bolãozinho, alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que é uma lista... É duro porque, primeiro, tem quem queria uma diversidade... E em um ano que a gente teve tantos filmes queridinhos, né? Eu acho que a galera falou do Farewell, eu tenho o Uncut Gems, que eu já sabia que não ia chegar nem fudendo nesse Oscar.
Eu juro que eu pensei em você quando eu vi que não rolou nada.
Ele só
falei,
fala disso. Pedro deve estar com o coração.
Mas que diversidade ia ter no Uncut Gems? Nenhuma diversidade lá.
Não, mas assim, de queridinhos, tô falando.
Ia ter, sim, Adam Sandler.
Não, isso de os queridinhos, né? Diversidade, a gente tinha essa questão, a Lupita não foi indicada a melhor atriz, por exemplo. Essa
foi ignorada.
Passado. E uma das coisas que eu li e faz muito sentido é, ela ganhou o Oscar por uma atuação onde ela sofria como escrava e quando ela faz um papel de mulher bem sucedida, onde ela é dona da vida dela, não passa nem pela cabeça de indicá-la. Então é aquela coisa, negros só servem pra fazer filme que vai...
E a Cynthia Erivo é um papel sobre uma escrava, né?
Sabe quem passa por essa narrativa esse ano? A J-Lo.
Sim.
Porque o papel da mulher indeterminada é um papel que foge do estereótipo da China.
Isso.
E ela não entrou nessa escola de
Os papéis que fogem do estereótipo não apareceram e isso realmente faz muito sentido.
Então,
cara, você pega a categoria de melhor ator, ator coadjuvante, né?
Ator coadjuvante são os veteranos, né? São o Tom Hanks, o Patino, o Joe Pesci, o Brad Pitt e o Anthony Hopkins.
É só ver o Green Book, que assim, se você parar pra analisar, não é um filme sobre um homem negro, é um filme sobre um homem branco.
Que até tem um amigo que é preto.
Exatamente.
E a atriz coadjuvante é só mulher loira, né?
Loira e assim.
E Margot Robbie duas vezes.
Não. Margot Robbie é só pelo Bombshell.
É Scarlett Johansson.
Ou seja, escolheram a Margot Robbie errada ainda por cima. Puta que pariu.
Escolheram a loira errada ainda.
Eu acho bizarro, porque tem muita bizarrice nessa lista, incluindo o braço de atores ter arruinado bastante coisa nessa lista, incluindo Ford vs Ferrari melhor filme, porque é uma... Por que esse filme tá em melhor filme,
não,
sabe?
Não faz o menor sentido.
É o filme de carrinho que era o óbvio Oscar bait, sabe? Por que essa merda tá aqui, entendeu?
Porque ele é o Oscar bait.
Não é tão ruim.
Não, mordeu. É ok. Mas pra que tá em melhor filme, sabe? É uma coisa que parece braço de ator colocando.
É porque tinha 10 vagas, cara.
Então, mas, porra, tinha Knives Out, tinha o The Farewell, que todo mundo falou aí também, que poderia ter entrado, né?
A Aquafina também entra nessa cota de gente que não foi indicada.
Sim.
Aliás, vem cá, a gente não vai falar sobre Democracia em Vertigem, não,
gente? Puta, Democracia em Vertigem!
Tava esquecendo esse pequeno detalhe!
Vamos lá, Democracia em Vertigem. Que a Liv, inclusive, foi notada aí, né?
Foi notada pelo meu presidente.
Pelo crush.
Entrei na manchete do UOL, assim, enorme. Ó, acho que agora eu garanto meu emprego.
Cara,
Indicado. Era esperado?
Não. Mas a categoria do documentário deu uma surpresa. Porque, primeiro, Apollo 11 não chegou.
Apollo 11.
Que era um documentário que você ia falar, dá pra chegar.
Eu colocaria Apollo 11, eu ainda não fiz minha lista, eu tinha começado a fazer. Eu botaria Apollo 11 na lista de melhores filmes do ano, assim, pra mim, do ano passado. Cara.
E era um filme de americano, né? Tipo, os americanos vão pagar um pau absurdo, né?
Mas, cara, lembra foi o ano passado que todo mundo, mas eu mesmo falei quando eu assisti, falei que não só vai ser indicado, como vai ganhar o Oscar, que é o filme do Mr. Rogers lá.
Que também foi, não, chegou, né?
Não foi indicado.
O nosso Mick Jagger.
Documentário tem essas brincadeiras, assim, essas categorias específicas, né? A animação, Frozen 2 não chegou.
Que Frozen 2 foi muito em cima,
mas uma coisa, foi o ano do Brad Pitt, né? Porque eu acho que...
O ano do Brad Pitt no Brasil, hein?
A Ad Astra indicado, puta que pariu. Eu gritei nessa hora.
A Ad Astra.
Pra quê? Só pra...
Mas entrou. Isso que importa. Eu tô feliz que entrou.
Mensagem de som.
Aquele Pedro.
Que só isso. O Pedro se
deu. Não, mas eu não esperava. Porque eu falei, velho, morreu esse filme. Tipo, não ia chegar. Não parecia que ia chegar. E de repente, você achou, pum, apareceu ali. Eu falei, puta que pariu. É agora. Gritei até, história de som até. Mas foi isso. Enfim, voltando ao documentário. Eu não sei se tem chances, porque já ganhou o Ícaros, né? Essa merda de documentário ganhou em cima do Davardá.
Não é legal, Ícaros.
Ah, uma bomba aquela porra. Mas, sei lá...
Por quê?
Porque é ruim, decisionista pra caralho aquele filme.
O Pedro está descontrolado.
Eu tô descontrolado, entrou em modo Oscar, agora eu tô tipo... Mas mas até o Honeyland foi indicado em filme estrangeiro e
é, isso aí não faz sentido, vai. Foi. Filme estrangeiro e documentário, é mó roubo isso aí.
Mas foi bonito, porque o Honeyland é um filme legal pra...
É legal, falar. Mas tá bom. E daí? Vai ser filme internacional e documentário? Não é filme, é
Você tá achando que o Atlantic não foi indicado em filme estrangeiro, é isso?
Não, nem vi o Atlantic,
merecia, mas... Merecia, porque é legal.
Mas sério, por... Qual é o sentido...
Não, mas de... porque é um filme legal, cara. Mas, é o representante da Macedônia.
Não, tá bom, Pedro. É um filme legal, mas é um documentário.
Olha...
Você não pode indicar... Você não vai...
Você tá falando que Parasita não podia chegar em melhor filme porque era o melhor filme internacional?
Não, mas é um, aí é um filme. Ah,
Parasita
filme.
Não é, um documentário.
É longa.
Isso, longa. Até porque...
Tá falando de diferença de gênero.
Até
de
porque o Oscar e... tá cada ano... Tanto que eles mudaram o nome de filme estrangeiro pra filme internacional. Eles estão batendo nessa tecla de que é global o negócio. Eles querem fazer isso,
não,
né?
Os votantes... A academia expandiu para ser global,
tem um monte de isso, exato.
Tanto que o Bandeiras e o Parasita são os atores dessa...
Agora, o filme é indicado... O documentário é indicado a documentário e filme e não faz sentido.
Não faz sentido nenhum.
É legal,
porque
gostei do...
Porque tem uma diferença de gênero, né?
Tem de gênero.
Tem documentário,
exatamente. Exato. Você não vai indicar, sei lá, um curta no melhor filme, entendeu?
Agora vem cá, vocês não acham que a academia tem indicado um documentário sobre um processo de impeachment?
É, tem uma...
Durante um processo de impeachment nos Estados Unidos, quer dizer alguma coisa?
É, o famoso wink-wink.
É, assim, vai assistir isso aqui, ó, vê se isso te dá uma ideia.
Mas isso é parceria da Netflix com o PT, né?
É. Então, o Oscar é Petralha.
O logo da Netflix é vermelho, não é à toa, amigo.
É comunista.
Recebi no zap.
E o mecanismo foi só pra despistar, assim.
Lógico,
cara, agora que é real.
Eu tenho que dizer, as bad takes, hot takes da galera de política... Os dois dias, assim, foram cremosos, assim.
O PSDB,
não precisa ganhar, não precisa ganhar. Só o que rolou essa semana. Mas deixa eu falar, ó. Não era esperado e você falou que não tem chance.
Não sei, tá. Pode ser.
Eu gosto muito do American Factor. Eu acho que é um... Talvez seja o favorito.
Que é produzido pelo casal Obama, né? Então a gente tem um monte de...
Eu gosto muito do American Factor.
Tem o Forsama, que é um filme que foi o documentário mais bem avaliado.
É verdade, Forsama eu não vi ainda. Então...
Forsama é aquela velha cota pra documentário que mostra o que se passa no Oriente
Médio, né? É, sempre tem. Sempre nos tem curtas. Os curtas é sempre essa galera.
Sempre. Os curtas tem sempre o filme, de saúde da Netflix.
Filme de saúde!
3 anos essa merda já, cara. Eu tô olhando o filme de saúde da Netflix.
É o nicho, né? A Netflix falou, isso aqui sempre dá indicação. Faz um
o documentário do New York Times, documentário de tragédia, é sempre. O braço de curtas é o pior.
Uma boa ideia pra um cinemático é um cinemático sobre esses estereótipos do cinema.
Isso, rola muito. Tema. Aí alguém falou, os filmes que foram, que poderiam, que o Democracia em Vertigem roubou a vaga, que...
Apollo 11.
Aquele o Apollo 11 e o Uncharted Nation, que é o da Amazon, que é legal,
Amazon,
mas eu não...
Foi a que mais se deu mal nesse
deu, né? Esse ano não teve...
Só o Les Misérables. Só.
É mesmo.
Sim, foi um desastre.
Bom, é
9 isso. De fevereiro tamo aí de novo, né?
Tá bom.
Mas assim...
Mas a gente vai estar aqui antes também.
A gente vai estar aqui antes pra...
E depois.
Falar dos indicados. A gente vai ter semanas intensas agora de muita visualização.
E lá também.
E teremos um bolão, espero.
Vamos. Vai ter o programa especial Oscar.
Mas se vale uma coisa, só fechando esse raciocínio aqui, quem chega morto nessa categoria de melhor filme, só adiantando? Ford vs Ferrari, eu não sei porque esse filme foi indicado até agora. 4 indicações, é completamente... patético. Jojo Rabbit também eu acho que não tem nenhuma força pra chegar lá.
Se falar mal do Taika, eu vou levantar agora. Mas fazer igual o Merigo no Star Wars, vou levantar.
Fazer uma piada que parece que o sentimento de luto pela Fox Searchlight foi o que levou Ford vs Ferrari e o Jojo Rabbit tão longe na corrida, mas parece mesmo, né? Porque ele tá aparecendo em tanto prêmio. É, Minha História de um Casamento, eu não achava que chegava, sinceramente. Desapareceu o filme no debate. E o Adoráveis Mulheres eu acho que também tá...
Ninguém. Você acha que Coringa tá no páreo?
Eu não sei, cara. Eu tenho tanto medo de pensar nessa possibilidade dessa altura do campeonato.
É bom não falar pra não atrair.
Deixa
aqui. Ganhou.
Lembrando que o amigo ouvinte, que a votação de melhor filme é diferente de todas as outras, né? Que é na maioria absoluta e no melhor filme tem
pontuação, né? É tipo, primeiro lugar ganha 10, 9, 8.
Então ganha o filme que ninguém nem odiou e nem adorou. E
por isso que o medo do 1917 começa aqui, né? Basicamente.
Bom. Então é isso, gente. Sim. Vamos encerrar, porque já...
Já chega.
A editora já tá chorando aqui do meu lado. Foi. Semana que vem a gente volta, né?
É isso.
Valeu, gente.
Obrigada.
Valeu.
Tchau.
Beijo.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.